Rico, retomando os nossos trabalhos, eu quero começar por agradecer ao Dr. Paulo André Raposo Assunção Fernandes, diretor para a área da prevenção e controle de infecções e de resistência aos antimicrobianos, a presença. Pedimos para estarem aqui hoje na nossa reunião e para prestar os vários esclarecimentos a pedido do requerimento do Bloco de Esquerda. E a nossa reunião vai processar-se com 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo grupo parlamentar requerente, e depois, em seguida, o Soutor terá o mesmo tempo de resposta, e depois faremos uma segunda ronda e gastaremos o tempo que for necessário para termos os esclarecimentos cabais. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, um cumprimento especial ao Dr. Paulo André Fernandes e agradecer a vinda à Comissão de Saúde para esta conversa sobre as infecções hospitalares, as suas causas e algumas medidas que possamos usar para do ponto de vista de políticas públicas, não é? para aplacar esse problema. Nos últimos meses, temos conhecido algumas notícias que dão conta de alguns surtos em vários hospitais por infecções por bactérias multirresistentes. A última foi conhecida no chamado Centro Hospitalar Conde Ferreira, mas a essas somam-se algumas no passado, desde o Hospital Vila Nova de Gaia, ao Centro Hospitalar de Coimbra, há alguns focos detectados em Braga, Matosinhos, etc. A verdade é que Portugal tem sido, nos últimos anos, consistentemente pela negativa, um dos países com a maior taxa de infecções hospitalares, e era um bocadinho nesse sentido que o Bloco de Esquerda solicitou a presença do Dr. Paulo André Fernandes, para percebermos porquê, porque achamos que este é um problema importante e grave, e para o qual queremos saber quais são as medidas que estão a ser pensadas e aplicadas. Pode-se dizer, como se tem dito, e não deixa de ser verdade, que o meio hospitalar é um contexto propício para a infecção. E é verdade. Agora, isso não explica porque é que Portugal tem, por exemplo, naquele estudo de 2012, porque é que Portugal tem uma percentagem de infecções superior àquilo que seria o expectável, tendo em conta a gravidade dos utentes nos hospitais. Esse estudo dizia que, tendo em conta a gravidade dos utentes, a taxa de infecção expectável seria na ordem dos 7,8 e ela era de 10,5. Portanto, o contexto hospitalar só por si não explica esta diferença. Pode haver explicações, sim, em algumas especificidades do contexto hospitalar português. E gostávamos de saber se há especificidades desse ponto de vista. Nós sabemos que em 2013 Secretário de Estado Adjunto da altura anunciou como medida uma espécie de código de vestuário para proibir o uso de anéis, pulseiras e gravatas. Provavelmente seria uma medida muito insuficiente para aplacar um problema que é maior do que a simples roupa que se utiliza no trabalho, e portanto gostávamos de saber se há aqui outras especificidades no contexto hospitalar. Por exemplo, falta de profissionais, como falta de enfermeiros e de assistentes operacionais, tem ou não impacto, ou pode ou não ter impacto, na taxa de infecção hospitalar, uma vez que, e agora dizemos nós, uma vez que poucos enfermeiros ou falta de enfermeiros pode levar à existência de enfermarias maiores, de espaços onde existem mais camas, de espaços onde existem mais doentes internados em conjunto, e isto pode propiciar ou não uma maior infecção e transmissão de infecções de bactérias. A falta de camas que se agravou até nos últimos anos com o encerramento de muitas pode ou não ser um problema no caso das infecções hospitalares, e a falta de camas em particular na rede nacional de cuidados continuados, ou obrigar a estadias maiores de pessoas que já não precisavam de cuidados tão diferenciados, mas que são muitas vezes obrigadas a ficar durante mais dias em contexto hospitalar, porque a Rede Nacional de Cuidados Continuados não dá resposta. Enfim, se estes aspectos em particular podem ou não ter influência e que outros aspectos específicos do contexto hospitalar português podem ou não ter influência para justificar esta diferença entre a infecção expectável e a taxa de infecção real. Uma segunda questão, e para terminar rapidamente, tem a ver com o uso de antibióticos. Qual é a evolução que está a acontecer a nível hospitalar, nomeadamente os de maior espectro, e se existem fenómenos de sobremedicação e de automedicação em comunidade, em antibióticos que são tomados e administrados fora do contexto hospitalar, e que medidas, enfim, estão a ser pensadas ou estão a ser aplicadas para, por um lado, reduzir o uso de antibióticos em contexto hospitalar e, por outro lado, reduzir fenómenos de automedicação ou de sobremedicação em comunidade. Uma última questão, mesmo para terminar, tem a ver com os antibióticos utilizados na produção animal que é destinada à alimentação. Se esse é ou não também um problema na criação de bactérias multirresistentes. Se os antibióticos são utilizados muitas vezes massivamente na produção animal, podem ou não trazer um problema desse ponto de vista, e são ou não um problema também para a saúde pública, e que medidas podem ser aplicadas, aqui já não só provavelmente na área da Direção-Geral de Saúde, envolvendo também provavelmente depois a Direção-Geral de Veterinário e outros, mas são ou não um problema e que medidas é que podem ser aplicadas também aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada. Antes de...
Uma sugestão só sobre a condução dos trabalhos, se não se importam. Queria fazer uma sugestão, à semelhança do que já se fez noutras audições, se seria mais conveniente ou não permitirmos que o Sr. Doutor nos fizesse uma apresentação, que sabemos que se traz preparada, e depois, em função dessa apresentação, nós colocarmos as questões, porque provavelmente da apresentação já poderá ser esclarecida muita da matéria que aqui se pretende ver aclarada. É uma sugestão de metodologia de trabalho, só porque já vejo que o Sr. Doutor nos traz uma apresentação preparada e talvez facilitasse. Mas também não tenho nada em contrário, caso...
Se fosse senhora deputada, se fosse um famoso comentador, dizia que eu está-me a dar razão, ou isto, eu já tinha dito isto, mas não é o caso. Eu fiz uma pequena referência quando discutimos a grelhas, já agora é só uma questão metodológica nossa, quando discutimos estas grelhas, e é um dos assuntos que tenho aqui para tratarmos para uma próxima reunião nossa, que é a questão de analisarmos e revisitarmos as grelhas, ver se estamos a ser consequentes e eficazes nos nossos trabalhos do dia-a-dia. E uma das questões que eu coloquei na altura, lembro-me de estarmos a discutir, porque eu acho que neste tipo de audições devemos começar pela apresentação dos nossos convidados ou da entidade que acaba. Agora, se os senhores deputados, e já foi feita a questão do primeiro, do requerente, quem ser a apresentar as suas razões. Não ponho questão nenhuma. Agora os senhores deputados é que terão de dizer se continuamos com a mesma metodologia, se alteramos com a sugestão da senhora deputada Luísa. Faz favor.
Sr. Presidente, cumprimento os colegas e os demais deputados. Da nossa parte, o que nos preocupa é obter as respostas da parte da Coordenação Nacional responsável por esta matéria e, portanto, estamos disponíveis para aguardar a apresentação para, em função das respostas que nos trazem, depois podemos questionar.
Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamento, cumprimento ao Sr. Presidente, cumprimento ao Sr. Diretor do Programa Nacional. Eu, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, obviamente que não obstaculiza esta apresentação e que a discussão seja no seguimento desta apresentação. Eu gostaria de ressalvar só aqui um aspecto principal. Eu penso que temos que salvaguardar sempre a natureza do requerimento e, portanto, um requerimento pressupõe como assim seja, que o requerente seja o primeiro a apresentar. E, portanto, claro, não, mas esse é um aspecto que eu creio que será importante. E para salvaguardar isso, mas não temos nenhuma obstaculização a que seja feita a apresentação. Acho que até enriquecerá o debate. É só isso.
Senhora deputada.
Desculpe, eu não cumprimentei, cumprimento com a sua equipa e também peço desculpa por ter feito aqui esta alteração, mas a senhora deputada Carla Cruz, eu estou completamente de acordo e se reparou, eu só intervim depois da apresentação feita pelo Bloco. O primeiro Bloco apresentou o requerimento e agora que o requerimento está apresentado, sem impedir que o requerente apresentasse, só depois do deputado Moisés ter feito a apresentação do requerimento é que eu sugeri que então passado isso se ouça o seu autor e depois nós faremos as perguntas que fiquem.
Então, a partir de agora, penso que posso passar a marcar este tipo de audições requeridas pelos grupos parlamentares em que teremos esta metodologia que é mais prática e mais eficaz. Muito bem. Eu quero também pedir desculpa aqui à doutora Ana Paula Cruz, que também acompanhou aqui o doutor Paulo Fernandes, e ao doutor Carlos Paulos, porque não os apresentei e, portanto, corrigimos aqui o nosso caminho nesta audição e pedi então ao Sr. Paulo Fernandes se podia passar à sua apresentação, o que agradecemos, de certeza que vai ser enriquecedor aqui para o nosso debate em seguida. Muito obrigado. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Saúde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela oportunidade que nos é dada de aqui estar e falar um pouco daquilo que é o nosso trabalho e o nosso esforço regular no exercício das nossas funções. Precisamos de todos os apoios e de todas as ajudas e, naturalmente, a vossa ajuda e o vosso apoio é precioso. Estava preparado para apresentar os colegas que me acompanham da Direção Nacional do Programa, mas, dado que o Sr. Presidente já o fez, passarei então à frente. Tivemos cá no dia 27 de maio de 2015, então com o presidente, o diretor anterior do programa. Entretanto, a legislatura mudou, alguns dos seus deputados e suas deputadas poderiam não estar na altura ou eventualmente não estar recordados do que se falou e, portanto, gostaríamos de começar por contextualizar o problema. E, como foi dito pelo Sr. Deputado anteriormente, o problema começa por contextualizar-se lançando mão do estudo de prevalência de ponto europeu, que foi o primeiro realizado em 2012 e que não é muito simpático para Portugal em termos de resultados. De facto, temos, na altura, este estudo, que sendo um estudo de prevalência, representou uma fotografia da situação naquele momento. E no momento em que o estudo foi feito, cerca, aproximadamente um em cada 10 doentes que estavam internados no hospital em Portugal tinham contraído uma infecção em internamento, enquanto a percentagem na Europa era de 6,1%. Simultaneamente, e porque este estudo foi um estudo de prevalência de infecção e de uso de antibióticos, nos nossos hospitais 45,3% dos doentes internados naquele momento estavam a fazer antibióticos ou estavam a ser medicados com antibióticos, enquanto na Europa essa percentagem era de cerca de um terço, 35,8%. Podíamos deter-nos aqui um pouco, como todos os estudos têm particularidades, houve países em que a amostragem foi muito pouco significativa, no nosso caso a participação foi massiva, praticamente todos os hospitais participaram no estudo e, portanto, mais que dizer, portanto, mais do que mandar para o árbitro a culpa de termos tido um mau resultado, interessa dizer que o nosso resultado não era brilhante e o nosso resultado era, de facto, representativo, porque a participação no estudo foi muito generalizada por parte dos hospitais portugueses. E, portanto, isto era um problema. Simultaneamente, não só tínhamos maior número de infecções e consumíamos mais antibióticos, como este mapa representa um índice composto de resistência, nós costumamos chamar como se fosse assim um bocadinho o Dow Jones ou o FTSE da área das resistências, e portanto é um índice composto que representa as resistências combinadas a uma série de micro-organismos particularmente resistentes, e também nesta área Portugal estava numa posição pouco confortável, dado que estávamos ali a vermelho, que é, como se vê na legenda, uma posição em termos de resistências que não é uma posição confortável. Do apuramento que fizemos em 2015 para constar do nosso relatório de 2014, apurámos que a mortalidade em doentes com infecção hospitalar, não necessariamente por motivo da infecção hospitalar, mas doentes que faleciam e que tinham no seu diagnóstico de alta uma infecção hospitalar, era uma muito significativa, estava a subir e, como comparação, por diminuindo a importância dos acidentes de viação, antes pelo contrário, porque é uma área que a todos nos sensibiliza, é a questão da sinistralidade rodoviária, mas comparando, verificávamos que o problema da infecção hospitalar assumia proporções muito provavelmente e quase seguramente superiores neste aspecto aos acidentes de viação, para além dos custos e no âmbito do trabalho e da iniciativa da Fundação Gulbenkian, foram apurados custos estimados de 280 a 300 milhões de euros por ano com infecções associadas a cuidados de saúde. Outros estudos apuraram outros números, é sempre difícil apurar estes números, mas este número é um número que nos tem acompanhado e que nos parece, de alguma forma, fidedigno, até pela forma como foi apurado. O problema da infecção hospitalar não é de hoje, nem é português. Recordemos que numa situação historicamente muito importante para um país irmão, como é o caso do Brasil, o presidente Tancredo Neves, que foi, na sequência de um processo de eleição complicado, faleceu de uma forma dramática logo a seguir à sua eleição, na sequência de uma infecção hospitalar, isto em 85, peço desculpa. Portanto, não é um problema nem português, nem novo, mas tem-se agravado ultimamente a nível mundial. A Organização Mundial de Saúde, como organismo máximo de supervisão da saúde a nível mundial, em 2014, publicou este relatório global sobre vigilância da resistência aos antimicrobianos, em que chama a atenção fundamentalmente que é possível que uma era pós-antibiótica, considerada como uma era semelhante à era quando ainda não havia antibióticos, ou seja, na qual os antibióticos não vão conseguir tratar as infecções, ou grande parte das infecções, é uma possibilidade bastante real já para o século XXI e que isto representa e está a ser uma preocupação crescente para governos e múltiplos setores em todo o mundo. Na sequência disto, a Assembleia Mundial de Saúde, em maio de 2015, aprovou um plano de ação global sobre a resistência aos antimicrobianos, e isto porque, se estamos a falar de infecções por multirresistentes, estamos a falar, por um lado, de infecções, por outro lado, de resistências, e, por outro lado, não é só um problema valorizado pelas organizações da saúde, porque nos últimos anos tem sido crescentemente valorizado pelas organizações da área da economia, e vejamos que o relatório do cenário dos riscos globais para a economia do Fórum Económico Mundial, da Cimeira de Davos, coloca as resistências aos antimicrobianos numa situação de destaque relativamente às ameaças para o clima económico a nível mundial. Na sequência disso, já no início de setembro, o G20, o grupo do G20 reunido na China, emitiu uma declaração na qual, num dos pontos, consta precisamente a preocupação com a resistência aos antimicrobianos. E, a terminar, ainda na semana passada, nas Nações Unidas, no âmbito da Assembleia Geral, a reunião de alto nível realizada sobre resistência aos antimicrobianos aprovou uma declaração muito correta, muito compreensiva, muito generalista sobre o que é necessário fazer neste momento para combater este problema do aumento das resistências aos antimicrobianos. Foi apenas a quarta vez que uma reunião de alto nível se debruçou, a nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, se debruçou sobre problemas de saúde. Nas outras reuniões, debruçou-se sobre as doenças crónicas, sobre o HIV-Sida, sobre o ébola e a resistência aos antimicrobianos. É colocada assim pelas Nações Unidas, ao nível de importância destes três primeiros problemas que eu referi, e, portanto, é um nível muito elevado. E tivemos chefes de Estado, chefes de Governo, outros representantes de alto nível dos vários Estados-membros a discutir e a aprovar medidas na área da resistência aos antimicrobianos. Até porque não só assistimos neste momento não só ao aumento da resistência aos antimicrobianos, como está no gráfico que eu apresento, como simultaneamente a uma redução drástica nos últimos anos da libertação de novos antibióticos e da descoberta de novos antibióticos. Nós costumamos dizer, um pouco fazendo o paralelismo com os pipelines do petróleo, não é? Que o pipeline conduz o petróleo. O pipeline dos antibióticos tem secado nos últimos anos e nós não temos tido descobertas significativas de novos antibióticos nos últimos anos, devido a motivos que não tenho tempo aqui para escalpelizar, mas que agravam o problema do aumento da resistência. Quer dizer, temos um aumento da resistência aos antibióticos que temos e, simultaneamente, temos uma diminuição da libertação de novos antibióticos para o uso terapêutico, quer em humanos, quer em animais, e isso é outro problema. A resistência surgiria mesmo com o uso apropriado dos antibióticos. A resistência é um mecanismo de adaptação das bactérias à sua sobrevida. No entanto, sabemos que o uso inapropriado da medicina humana e na veterinária acelera o desenvolvimento de resistências. Por outro lado, o aumento do uso de antibióticos provoca o aumento da prevalência de bactérias resistentes. Porque por um lado, as bactérias suscetíveis por mutações e por transferência entre elas, que são mecanismos de material genético muito eficaz que acontecem entre as bactérias, provocam o aparecimento de novas bactérias resistentes, e depois, pela exposição antibiótica, e dado que nós eliminamos as bactérias que eram sensíveis, as bactérias resistentes encontram campo fértil para proliferar e tornam-se dominantes. Os antibióticos são, de facto, mal utilizados de diversas formas. Por um lado, são administrados quando não são necessários, muitas vezes. São continuados quando já não são necessários, prescritos em dose incorreta. Muitas vezes são usados antibióticos de espectro excessivamente largo e ou inadequados para tratar algumas infecções. Perante estas situações, terão que ser encontradas, e já foram encontradas, algumas respostas possíveis. Uma das respostas foi que em 2013, no nosso país, fundimos os programas de controle de infecção e de resistência aos antimicrobianos, porque estes dois problemas são considerados problemas que são faces da mesma moeda, e houve um benefício importante na fusão destes dois programas e na potenciação de ambas as direções de trabalho neste programa de prevenção e controle de infecções e resistência aos antimicrobianos, que, por ter este nome tão comprido, nós lhe chamamos PEPCIRA, e é muito mais simples, que somos nós a Direção Nacional do PEPCIRA, que tem uma estrutura a três níveis. A Direção Nacional tem grupos coordenadores regionais junto das ARS e tem grupos de coordenação locais em todas as unidades de saúde, nomeadamente em todos os hospitais, em todas as unidades locais de saúde e em todos os ACs deste país. Existe um grupo de controle coordenador local do PEPCIRA, que é encarregue e tem as funções de coordenar quer o controle de infecção, quer a prevenção da resistência aos antimicrobianos. É importante notar que, pela primeira vez, o despacho de criação do PEPCIRA se acompanhou de dotação de meios para cada uma destas estruturas, no mínimo 40 horas semanais de atividade médica, nos casos dos hospitais maiores, 80 horas semanais, prevendo-se a existência de um médico com 28 horas semanais alocadas a esta função, e enfermeiros, que já existia na regulamentação anterior, a dotação de enfermeiros, um enfermeiro com dedicação completa à função e mais outro enfermeiro por cada 250 camas hospitalares adicionais. Definiram-se processos fundamentais e iniciativas, não só a clássica problema importante, fundamental, da higiene das mãos, mas todas as precauções básicas do controle de infecção e, por outro lado, não só o foco no controle de infecção, mas também no uso adequado de antibióticos. Promovemos a campanha das precauções básicas, acentuámos a representatividade da vigilância epidemiológica e promovemos programas de apoio à prescrição antibiótica, principalmente a nível das instituições hospitalares. Promulgámos muitas diversas normas, que eu gosto de... Este slide está um pouco denso, mas eu gosto de o ter denso, precisamente porque quanto mais denso ele está, mais normas nós temos publicadas e mais normas temos a ser cumpridas nas unidades de saúde. Algumas estão ainda em elaboração, outras estão em revisão, e publicámos em dezembro passado os feixes de medidas preventivas da infecção em 4 infecções fundamentais a nível hospitalar, feixes de medidas essas publicadas pelo programa em consonância com a iniciativa da Fundação Gulbenkian Stop Infecção, o desafio Stop Infecção, que é uma iniciativa que continua a decorrer e que se propõe promover em algumas instituições selecionadas a redução de 50% em 4 infecções a 2015, em 4 infecções, desculpem, a 2018, em 4 infecções selecionadas como as infecções mais importantes a nível hospitalar. Falando sobre antibióticos e resistências, entrando um pouco num tema que já foi aqui levantado, nós estávamos em 2011 e 2012, a nível essencialmente do ambulatório, que como se vê pelo slide, é o grande bolo do consumo de antibióticos a nível nacional, processa-se a nível do ambulatório. A nível do hospital é uma minoria do consumo, no entanto, a relevância é essencialmente porque a nível hospitalar, como se sabe, são consumidos antibióticos de muito mais largo espectro do que a nível do ambulatório, no entanto, em quantidade inferior. A nível do ambulatório, estávamos em 2011 e 2012 a consumir antibióticos acima da média europeia. Nos últimos anos foi possível inverter esta situação, reduzir o consumo de antibióticos e passá-lo para baixo da média europeia. A nível do hospital, esta situação tem-se mantido e tem-se verificado progressivamente um, embora não espetacular, nítido redução a nível do consumo. Não temos ainda os dados de 2014, já mandámos para o ESAC, que é a plataforma do ECDC, onde é processado a vigilância epidemiológica de consumos de antibióticos a nível europeu, e estamos a acertar uma série de métricas que ainda não estão perfeitamente certas, e ainda ontem recebi um mail do Infarmed, com quem colaboramos estreitamente nesta área, recebi um mail do Infarmed a dizer que, infelizmente, eu estava a contar trazer os dados de 2015 para esta reunião, mas ainda não tínhamos recebido do ESAC o ok e o acerto relativamente às métricas que mandámos e, portanto, ainda não temos números fechados relativamente a 2015. Quanto aos antibióticos que selecionámos como principais indutores de resistências, que são os grupos das quinolonas e os grupos dos carbapenemes a nível hospitalar, que selecionámos como principal alvo para a redução dos consumos, vemos que entre 2011 e 2014 as quinolonas reduziram em termos de consumo no ambulatório em mais de 25% e a nível hospitalar em cerca de 8,4%, o que consideramos bastante significativo e positivo. Relativamente aos carbapenemes, que são, digamos assim, antibióticos de última linha, e os quais nós continuamos a usar muito mais do que na Europa, ainda assim há uma tendência decrescente do uso destes fármacos a nível hospitalar no nosso país, embora ainda estejamos longe, tínhamos muito trabalho a fazer nesta área da média europeia. Quanto a resistências, nós temos uma norma, temos uma rede nacional de vigilância epidemiológica das resistências aos antimicrobianos, os laboratórios a nível nacional, não só dos hospitais, são obrigados a reportar os isolamentos dos micro-organismos que consideramos alerta e que consideramos problema. Os que consideramos alerta são aqueles com padrões de resistência pouco habitual ou de baixa prevalência em Portugal, e o seu isolamento obriga a isolamento e medidas urgentes de contenção para evitar a sua transmissão, e os problemas causam mais frequentemente doença e apresentam taxas de resistência epidemiologicamente significativas, embora não tão graves como no caso dos alerta. Como é que estamos então? E aqui eu já posso apresentar dados de 2015, embora ainda não publicados pelo ECDC, pela rede IRSNET, que é a rede que monitoriza resistências aos antimicrobianos. Nós temos, através da colaboração com o INSA, com o Instituto Ricardo Jorge, com o Laboratório Nacional de Referência no INSA, fazemos a monitorização destas resistências e vemos que, por exemplo, em termos de gram positivos, começando pelo Staphylococcus aureus, que é um índice muito usado de resistências nos países, nós vemos que chegámos, como muitas vezes se apresenta naqueles mapas de Portugal, estava a grenar, pior que vermelho, estava a grenar nestes anos de 2010 a 2012, em que tivemos resistências superiores a 50%. Diminuímos nos últimos anos, embora essa diminuição tenha estabilizado e não tenha assumido os valores espetaculares que nós gostávamos que assumisse e que estamos empenhados em que venha a assumir no futuro próximo. Por outro lado, em enterococos também uma redução significativa da resistência nos últimos anos, embora estabilizada nos últimos 2 anos, e não conseguimos ainda passar para baixo da fasquia dos 20%, de resistências neste micro-organismo. A Escherichia coli, que é um micro-organismo particularmente importante porque é o principal causador de infecção urinária frequente da comunidade, de cistite aguda frequente na comunidade. Finalmente, após uma progressão negativa com o aumento das resistências desde 2010 a 2014, em 2015, pela primeira vez nos últimos anos, assinalamos uma inversão desta tendência com redução das resistências. E entrando em Klebsiella pneumonia, para já um tipo de resistência que é as resistências às cefalosporinas de terceira geração, vemos que não temos ainda o mapa do IRSNET de 2015, vemos que não estamos bem colocados, mas pelo aquele quadrinho que eu tenho lá em cima, que peço desculpa porque a projeção dificulta de facto a valorização dos números, pelo menos com a minha miopia, que eu, como se vê por não trazer óculos, não assumo. As resistências cresceram globalmente entre 2009 e 2014 e em 2015 há uma estabilização desse nível de resistência que, embora não reduzindo, também não aumentou e fixou-se ali nos 40,9% que já tinha apresentado em 2014. E então, passando ao principal problema que temos neste momento, não é o único, eu era um homem feliz e nós éramos uma direção feliz se viéssemos aqui dizer-vos que este era o único problema que temos, não é? Mas é neste momento o que mais nos preocupa, que é a Klebsiella pneumonia resistente a carbapenemas. Nós vemos que este problema não assume ainda a dimensão em termos de números e percentagens de resistência dos outros, tanto que os mapas que representam esta resistência, como veem, estão predominantemente a verde, quando os outros mapas que eu mostrei apresentavam muitos vermelhos, muitos laranjas, muitos amarelos. Aqui, um bocadinho, como eu costumo dizer, contraintuitivamente, o verde claro é pior que o verde escuro nestes mapas. E, portanto, vê-se que piorámos um pouco entre 2011 e 2014. No entanto, estamos ainda longe do nível que apresenta a Itália, que apresenta já a Roménia e a Grécia, nomeadamente. Mas isto não nos deixa descansados, porque não só não nos deixa descansados, porque entre 2011 e 2014 esta situação piorou, não sendo uma situação só nossa, nem só europeia. Eu trago aqui a título de exemplo a situação a nível dos Estados Unidos, em que aqueles estados azul escuro são estados que têm níveis de resistência entre 16% e 63%, os outros um pouco mais claros têm entre 7,4% e 16%. Portanto, nós temos, ao contrário disto, estes níveis de resistência que em 2015 se atingiu 3,4% a nível das Klebsiellas pneumonia invasivas, ou seja, isoladas no sangue e no líquido cefalorraquidiano. A evolução é esta que apresentamos. Como vêem, em 2007 isto não existia, era um problema que não existia em 2007. Começou a aparecer em 2008, 2009 e neste momento temos 3,4% de resistências e isto significa continuar a subir, o que não nos deixa de forma nenhuma descansados. Contraponto com a realidade europeia, vemos que eu apresento ali uma seta preta porque os países estão muito pequeninos, não dá para lermos, não é? Aquela seta preta é Portugal, representa Portugal e vemos que, não estando nós nem perto do nível dos países em que a situação é mais grave, começamos a aparecer ali como uma barrinha e também não estamos no nível em que a situação é melhor e menos grave e, portanto, temos que nos preocupar com este problema. Estávamos num trabalho publicado em novembro de 2015. A nível europeu estávamos num estadio epidemiológico, ou num estádio, que eu penso que em português é melhor dito, epidemiológico, chamado 2B, que significava surtos hospitalares pontuais e não relacionados entre si. O resto da Europa, como se vê, estava em situações, nos casos mais graves, noutros nem tanto, mas toda a Europa está preocupada com esta situação e todo o mundo, naturalmente. E já passando para a nossa realidade, eu trago aqui um gráfico que é um exemplo de um dos hospitais conhecidos e reconhecidos publicamente como estando em mãos com um surto. E este slide serve para mostrar a diferença de dimensão, quando se fala em número de casos, a diferença de dimensão entre os casos que são de portadores, ou seja, que são casos de rastreio, que são resultados de um rastreio efetuado a portadores sãos, que é aquela curva vermelha, que assumem proporções muito superiores aos casos de infecção, em termos de quando o diagnóstico é feito, porque o doente apresenta uma infecção, pede-se um exame microbiológico cultural e é isolado o micro-organismo de interesse, neste caso a Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenemes, porque está a provocar uma infecção. E esses casos são a curva A azul e, como se vê, a proporção é completamente diferente, sendo que aquela dimensão do rastreio é já em si o espelho do trabalho realizado nestas situações, porque significa rastreio de contactantes dos doentes, de portadores sãos que não apresentam a doença e nos quais se vai à procura de ver se são ou não são portadores, porque se forem portadores, embora não estando doentes e não tendo que ser tratados, são portadores e representam epidemiologicamente um risco de transmissão para os outros doentes e, portanto, têm que ser sujeitos a medidas de contenção. Em termos de taxas de infecção, vemos que, por exemplo, neste centro, as medidas implementadas permitem, em algumas fases, uma redução do número de casos. Depois, por este ou aquele motivo que já vamos falar, eles voltam a aumentar e, neste caso, recentemente, voltam a sofrer uma redução significativa. Já vamos falar nisso. Este é o caso de outro dos hospitais que também tem sido publicamente falado como estando a braços com um surto, e vemos, este relatório é um relatório muito recente, tal como o anterior, este relatório tem números a 15 de setembro, portanto com cerca de duas semanas, não é? E portanto vemos que os números de setembro, embora seja só metade de setembro, representam uma tendência muito nítida para a redução do número de casos e para, oxalá, e se assim continuar, para controlo do surto. Este assunto é importante que eu sublinhe. Como vimos, em Portugal e em muitos outros países, em 2007 ainda não havia este micro-organismo. É uma realidade relativamente nova. Está-se ainda a construir evidência relativamente à forma de lidar com ela e, portanto, eu costumo dizer que neste assunto, como em muitos outros, mas neste assunto em particular, estamos na crista, no limiar do conhecimento. E muitas das medidas que estão a ser aplicadas à medida que se constrói evidência do seu benefício. E essa evidência tem sido tentada construir, por exemplo, pelo SADC a nível europeu, que em 2011 saiu com as primeiras recomendações atualizadas em 2014 e já este ano, em abril de 2016, em que considera que são efetivas para a prevenção da disseminação deste tipo de micro-organismo e, naturalmente, dos surtos, uma série de medidas, e eu destaco a vigilância ativa por rastreio retal, cá está aquela curva que eu tinha falado dos rastreios, as precauções de contacto, a higiene das mãos, o isolamento preemptivo ou em corte de doentes na admissão. Preemptivo significa que é isolarmos doentes partindo do princípio que eles têm a infecção e depois, se verificarmos que não têm, então levantar esse isolamento. Ou em corte, que significa que não é isolar num quarto individual, é juntar doentes com a mesma infecção nos mesmos espaços de internamento. Coorte de enfermeiros significa alocar a doentes portadores ou infectados, enfermeiros que nesse turno ou nesse dia não vão cuidar de outros doentes que não estão infectados ou que não estão colonizados com este agente, atenção permanente à higiene ambiental, educação dos profissionais, notificação e sinalização dos casos positivos para que, quando o doente saia do hospital, essa informação o acompanhe e não se perca com prejuízo para a instituição para onde ele vai, tracing de contactos dos positivos e restrições no uso de antibióticos. Isto, recomendações do SADC. Três agências europeias pegaram nos dados da Vigilância Epidemiológica Europeia de consumo de antibióticos, de resistência aos antibióticos e fizeram um estudo e que confirmaram que quanto mais carbapenemes usamos, mais Klebsiella resistente aos carbapenemes temos. Isto é construção de evidência científica. Já recentemente, este ano, foram publicados novos trabalhos em que, grosso modo, confirmam as indicações e o benefício daquelas medidas que anteriormente o SADC tinha salientado e outras normas, que eu não trouxe aqui porque não tenho tempo, obviamente, que salientam como normas corretas e positivas para conter este tipo de disseminação. E passando à resposta nacional, consideramos que as medidas que se impõem é a edição de uma norma nacional que está em, elevado, em adiantado estado de elaboração e que terá, pensamos, terá que ser publicada nos próximos meses. O apoio por parte da direção do programa e o suporte às medidas locais, a atenção aos cuidados continuados e aos lares e à própria comunidade, mediada pelos grupos colonizadores regionais, que já se está a fazer, porque estes doentes, quando estão só colonizados por este tipo de micro-organismo, têm alta para os cuidados continuados, têm alta para os lares, e a esses níveis tem que haver formação dos profissionais e tem que haver algumas precauções para que não haja transmissão do agente aos restantes utentes e doentes aí confinados ou internados nessas instituições. O isolamento obrigatório destes doentes com, eventualmente, a formação de cortes se necessário, a notificação obrigatória destes casos, o uso mais racional dos antibióticos, está sempre em aberto e temos vindo a discutir e continuamos a ponderar a utilidade da existência de uma task force nacional específica para este problema, que, assim que considerarmos que se justifique, implementaremos a existência desta task force e, fundamentalmente, e por isso eu destaco com uma cor diferente, é importante que se aumente o empoderamento, que é uma palavra que eu não gosto muito, o empowerment talvez seja mais bonito, mas estamos aqui na Assembleia da República Portuguesa e, portanto, eu tento trazer, mas é verdade, vão dizer a seguir, então, mas tem task force anteriormente, pronto, e eu dou a mão à palmatória. Empowerment das estruturas nacionais e locais e dotação de recursos para estas estruturas, condição sem a qual não conseguiremos resolver estes problemas. Como exemplo, trago-vos alguns documentos já avançados em algumas instituições nacionais, como é o caso das recomendações do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. As recomendações do Grupo de Coordenação Regional do Centro, que são particularmente dirigidas ao ambulatório, já às unidades de cuidados continuados e aos lares, para serem aplicados a esses níveis. O tipo de, como exemplo, o tipo de medidas, de pósteres que são publicados num dos hospitais Abraços com o Surto para informação aos profissionais de seguimento de medidas corretas para lidar com esta situação. Um exemplo de um folheto que é distribuído aos utentes, portanto isto é um tríptico, é um folheto desdobrável do qual eu apresento desdobrado uma das faces, só para dar o exemplo do tipo de folhetos que estão a ser distribuídos aos utentes para saberem valorizar este tipo de situação, para por um lado desdramatizar, mas por outro lado encarar de forma responsável. E depois, terminando como começámos com o estudo com o PPS, com o estudo europeu de 2012, referir que se o estudo europeu de 2012 é pouco simpático para Portugal em termos de número de infecções, de prevalência de infecções, também chama a atenção que o nosso país está igualmente relativamente mal colocado em termos de número médio de equivalentes de tempo de enfermeiros a trabalhar em controle de infecção e pior ainda colocado no vermelho em termos de números e full-time equivalentes, portanto, equivalentes de tempo completo de trabalho em médicos alocados ao controle de infecção. E lembremos-nos que um estudo marco a nível mundial sobre controle de infecção, que foi o estudo SNIC, realizado nos Estados Unidos e publicado em 1985, demonstrou que a infecção hospitalar, nessa altura, esse estudo demonstrou nessa altura, que a infecção hospitalar podia ser reduzida em 25%, desde que se cumprissem uma série de condições, e algumas dessas condições eram o número de profissionais alocados ao controle de infecção. Perguntaram-me há pouco porque é que acontecia aqueles reaumentos de número de casos naqueles gráficos dos surtos que eu mostrei e, de acordo com a nossa opinião e que temos discutido e de acordo com a opinião dos colegas que estão no terreno em situações muito difíceis a tratar, a travar estas batalhas e estas guerras, alguns dos problemas que podemos selecionar são falta de unidades de internamento nos serviços de corte, o que resulta na permanência de doentes portadores no serviço de urgência, por exemplo, Incumprimento dos planos de rastreio em alguns serviços, incumprimento de algumas das medidas de isolamento por parte de alguns profissionais e dificuldade nos planos, no cumprimento dos planos de controle ambiental, quer dizer, limpeza de superfícies, e se tivermos tempo e se tiverem interesse podemos falar mais sobre isto. Terminando mesmo com um ponto da situação, eu direi que a situação justifica preocupação, mas não está neste momento, como penso ter demonstrado, de forma nenhuma fora de controle, que as medidas em curso diariamente nas unidades de saúde aos vários níveis da prestação de cuidados são muito nítidas e que têm sido implantadas com um grande esforço por parte de muitos profissionais, com destaque para os profissionais de controle de infecção, que eu não posso deixar aqui de dizer que são pessoas que na generalidade e em todo o país são pessoas muito dedicadas e muito competentes e que merecem todo o nosso apoio, que é um problema intrinsecamente difícil de resolver e integrado numa maré mundial na qual naturalmente somos apanhados e com a qual temos que lidar. É indispensável a tomada de consciência sobre a seriedade do problema aos vários níveis de decisão. Eu já disse uma vez publicamente que, desde o cidadão até à tutela, toda a gente tem que assumir as suas responsabilidades. E eu não digo o cidadão e a tutela, eu digo desde o cidadão até à tutela, passando por todos, passando pela direção do programa, passando pelos seus deputados, passando por toda a gente, temos que assumir as nossas responsabilidades na resolução e no controle deste problema. Veja-se as decisões da Assembleia Geral das Nações Unidas. E é indispensável o empoderamento e dotação de recursos das estruturas nacionais, regionais e locais do controle de infecção e da resistência aos antibióticos. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou disponível, obviamente.
Muito obrigado, doutor, pela excelente apresentação que nos fez. Penso que vai ser muito útil aqui para a nossa discussão. E dava a palavra, então, ao senhor deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agora cumprimentando formalmente o Sr. Coordenador do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos e à sua equipa, permitindo cumprimentar de forma especial o Dr. Paulo, com quem já tive a oportunidade de colaborar no passado. Agradecemos e agradeço em nome do PSD neste ponto de situação, em relação, de facto, ao aparecimento desta estirpe de enterobacteriáceas resistentes aos carbapenemas e que exigirá, a partir de agora, de facto, uma apertada vigilância epidemiológica e, enquanto Parlamento, enquanto órgão fiscalizador, agradecemos que essas informações nos possam ir sendo dadas também à medida do possível, do tempo real. Dizer que este requerimento e esta discussão permite-nos uma reflexão um pouco mais profunda sobre a temática e penso que a apresentação que nos traz aqui hoje é muito relevante por isso. Nós sabemos que já morrem hoje mundialmente 700 mil pessoas fruto das resistências aos antimicrobianos, mas mais preocupante ainda do que isso é que, se nada fizermos, em 2050 serão 10 milhões por ano. E, portanto, estamos provavelmente perante a maior ameaça de saúde pública às sociedades ocidentais e foi com essa tarefa que ficou incumbido aqui em Portugal, o que é uma tarefa que existe, de facto, estejamos todos unidos em torno da causa comum. Isto naturalmente tem impacto orçamental. Os estudos apontam para que em 2050 mais de 1%, eventualmente até 3% do PIB seja gasto no tratamento das complicações das infecções nosocomiais. Hoje, daquilo que foi a apresentação que nos trouxe, já gastamos 0,2% do nosso PIB, cerca de 300 milhões de euros, e, portanto, demonstra bem o impacto que esta matéria tem. A semana passada, a revista científica da Associação Norte-Americana, a JAMA, publicou um artigo de revisão no qual, de facto, faz um resumo das razões pela situação atual que nós vivemos e destacam, de facto, a prescrição e a venda inadequada de antibióticos, como referiu, o uso de antibióticos fora do setor da saúde, portanto, no setor e na cadeia alimentar, e fatores genéticos intrínsecos à bactéria, onde digamos que é mais difícil atuarmos numa perspectiva de políticas públicas de saúde. naturalmente, que todo o problema tem sido exacerbado pela ausência de incentivos económicos para o desenvolvimento de novas soluções terapêuticas, e quando nós vemos problemas como a resistência ao carbapenems ou à colcistina, percebemos que este é um problema que pode perdurar. Depois temos o problema da ausência de capacidade de diagnóstico ou de ausência de biomarcadores que nos deem respostas em tempo real, que permitam que possamos prescrever cada vez menos de forma empírica, dirigindo a nossa ação. E depois, como também realçou, e acho que é importante reforçar, as infecções nosocomiais, em contexto hospitalar, de facto exigem que tenhamos uma ação em termos de higiene das mãos, da segurança dos doentes, na aplicação correta das guidelines de isolamento e todas as precauções básicas, e nas próprias prescrições de antibióticos. E é curioso, quando nós vemos os números, por exemplo, da Holanda, que está no topo, do ponto de vista do sucesso dos seus programas, instituiu há muitos anos que, em contexto hospitalar, todas as prescrições de antibióticos têm que ser validadas pela Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar. E, portanto, há aqui questões que nós colocamos. Estamos dispostos, perante a calamidade que existe nos nossos países, porque estamos, de facto, muito abaixo daquilo que é a média europeia ainda, se estamos dispostos, perante a gravidade da situação, a tomar decisões desta magnitude. Foram feitos, de facto, ao longo dos últimos anos, foram tomadas decisões relevantes. Quando vimos que em 2012 apenas tínhamos 22 laboratórios de microbiologia, hoje temos mais de 100 laboratórios em 100% das ULS, 93% dos hospitais. Quando vemos que hoje temos 85% dos nossos hospitais a fazer vigilância epidemiológica a pelo menos um agente infeccioso, quando temos o programa de apoio à prescrição dos antibióticos presente quando não existia nenhum em 2012, estão presentes hoje em 40% das instituições, 78% dos hospitais. Quando vemos que as campanhas de precauções básicas de controle de infecção, que apenas estavam em 95 instituições em 2012, hoje estão em 394 instituições do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estes são motivos que nos devem, de facto, orgulhar enquanto país, porque estamos a fazer um esforço real para caminharmos no sentido correto e que permitiu que, ao longo destes anos, que foram anos difíceis até do ponto de vista económico e financeiro, que Portugal, de facto, melhorasse o seu posicionamento no que diz respeito aos estafilococos meticilino-resistentes, de facto, melhorando significativamente a sua posição, assim como no que diz respeito às infecções relacionadas aos catéteres venosos centrais, sendo mais difícil, no entanto, melhorar esses números em contexto de cuidados, intensivos. Mas continuamos, como eu dizia, piores do que na média europeia, e há muito trabalho a fazer. Um desses trabalhos penso que já foi iniciado, quando vemos que em 2012, como apresentou, invertemos finalmente a tendência de prescrição de antibióticos do nosso país. Éramos dos países que mais prescrevia antibióticos, hoje estamos abaixo da média europeia. No entanto, continuamos a ser um dos países que mais prescreve carbapenemas, como demonstrou, e a consequência disso é que apareçam estirpes resistentes a esse mesmo antibiótico. Não é ciência complexa, é ciência básica e que demonstra que nós, de facto, temos que interferir. E também em relação aos carbapenemas, mais uma vez a Holanda surge no topo da tabela como conseguindo controlar, precisamente porque consegue ter uma política agressiva de abordagem do tema. E, portanto, face à seriedade do tema em questão, gostaria de lhe deixar algumas perguntas, se me puder responder. Primeiro que tudo é, perante a importância do tema, se nos pudesse dizer de uma forma muito clara qual é o orçamento atual e qual é o orçamento previsto, se nos pode dizer, no próximo Orçamento de Estado, para o Programa de Prevenção e Controlo de Infecção e de Resistências Antimicrobianos, sendo uma prioridade política, certamente terá o correspondente, a correspondente dotação orçamental. Está previsto também no despacho que nomeou o novo coordenador a existência de um relatório semestral, que estamos à beira desse primeiro semestre. Enfim, já percebi que está à espera da confirmação de alguns dados do SCDC, mas se nos puder adiantar alguns números, mesmo que provisórios e não ainda definitivamente validados, relativamente a este último semestre, particularmente desde fevereiro, que é desde quando nós temos os últimos dados. Se nos pode dizer, e foi realçado pelo meu colega deputado do Bloco de Esquerda, a questão do setor não de saúde, portanto o setor alimentar, o setor agrícola e veterinário, que políticas estão a ser desenvolvidas? Disse que estão a ponderar a criação de uma task force. Não fará sentido avançar mesmo com essa task force e integrar todos os elementos nessa cadeia no processo de desenvolvimento de resistências? Estão também a decorrer programas atualmente, como disse. Sei que esteve, enquanto coordenador, em relação ao seu hospital de base, muito envolvido com o programa Stop Infecção Hospitalar da Fundação Gulbenkian, assim como existem os desafios Gulbenkian para a redução das infecções hospitalares, se nos pode dar um ponto de situação relativamente a isto. Quanto aos recursos humanos alocados ao controle da infecção hospitalar, de facto, os números que não os apresenta são muito preocupantes. O que é que está a ser feito a nível da tutela para melhorar essa distribuição? Em relação à prescrição eletrónica, que hoje nos dá ferramentas para permitir compreender os padrões comportamentais de prescrição dos médicos prescritores, se essas ferramentas estão a ser usadas, quer a nível hospitalar, quer a nível ambulatório, se os colegas médicos estão a ser abordados perante eventuais identificações de desvio padrão de comportamento de prescrição. E não querendo ser muito maçador, pergunto por fim se há alguma ponderação, particularmente como vamos iniciar em breve a discussão do Orçamento de Estado, na mudança do modelo de financiamento, do próprio Sistema do Serviço Nacional de Saúde, relativamente aos ganhos efetivos no combate às resistências, se há alguma mudança prevista para que esse financiamento das unidades hospitalares e de saúde possam ser feitas em função desses resultados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo André e restante staff, pela vossa vinda. Eu, se me permitem, vou tentar fugir um bocadinho desta discussão excessivamente técnica, porque poucos portugueses entenderão que são Klebs e elas, carbapenemes e estafilococcus aureus. E, portanto, preferencialmente, embora perceba de facto o objetivo, mas vou fugir um pouco desta discussão técnica. Embora, claro está. Vou tentar, senhora deputada, vou tentar. Claro, com certeza. E por isso mesmo, eu gostaria de, mais do que fazer questões, até porque a apresentação que o Dr. Paulo André fez foi muito elucidativa relativamente à resposta de um conjunto destas questões, eu gostaria de ser um conjunto de considerações que depois gostaria que comentasse. Esta matéria, e vou começar pela forma como terminou, eu acho que esta matéria é de facto uma matéria que é de responsabilidade de todos nós. Começa, por exemplo, quando dizemos a um amigo, olha, toma lá isto, que isto são 3 dias de antibiótico e isto passa que é um instantinho. E, portanto, provavelmente este problema começa aí e o ponto de partida poderá ser esse. No entanto, não podemos fugir a que, de facto, a questão nuclear é ou são as infecções por agentes multiresistentes. E, nestes agentes multiresistentes, de facto, a Klebsiella, o Staphylo aureus, são de facto, ou têm sido nos últimos tempos, responsáveis por uma alta mortalidade e também devido à utilização indevida destes antibióticos e é muitas vezes à prescrição pouco adequada e muitas vezes também ela empírica. Eu penso que aqui a responsabilidade médica é grande, eu sou médico e, portanto, falo em causa própria, deve ter uma atenção muito específica relativamente aos tipos de doentes que temos. Hoje temos doentes imunodeprimidos, temos ao local de infecção, ao agente de infecção e, portanto, deve ser uma antibioterapia muito dirigida. Outra questão é, de facto, também me parece, a baixa taxa, ou a taxa baixa de forma desejável que aumentasse relativamente aos exames de diagnóstico, nomeadamente às hemoculturas, nomeadamente aos exames de expectoração, nomeadamente às urologias. O que é que tem sido feito também nesta área, no sentido de incentivar e de melhorar, sabendo hoje que os exames complementares são importantes, até sob o ponto de vista financeiro, o que é que tem sido feito no sentido da informação e de melhorar esta área. Bem como, todos sabemos, a prescrição prolongada que muitas vezes acontece, muitas vezes também ela fora dos balizamentos, das balizas, das próprias normas de orientação clínica. É curioso que nós hoje tratamos doentes que não tratávamos há 10, 15 anos, eu, na minha prática clínica, hoje trato doentes muito mais idosos, em muito piores condições, Por outro lado, somos muito mais invasivos também do que éramos há 15 anos atrás. Hoje, catéteres centrais, algálias, sondas, enfim, invadimos os doentes, obviamente com objetivos favoráveis e positivos, mas não deixam de ser agentes invasores e que também eles promovem, dado esta evolução tecnológica, promovem um pouco esta questão das infecções. Outra questão importante que o Dr. Paulo André também falou e que me parece de extrema acuidade é a questão da adesão dos profissionais de saúde a algumas medidas, nomeadamente a medidas tão simples como a lavagem das mãos. Parece-me ainda que em muitos hospitais, e se bem que houve de facto uma evolução muito positiva nesta medida, quer a lavagem das mãos, quer as proteções individuais. Assisti com frequência em alguns hospitais a um déficit destas medidas de precaução por parte de alguns profissionais. Outra questão que também gostaria de comentar são as condições físicas e logísticas dos próprios hospitais, nomeadamente os serviços de urgência e das enfermarias. Normalmente nós percorremos os serviços de urgência e fazemos serviços de urgência, vemos frequentemente espaços físicos que facilitam esta transmissão de infecções entre doentes, muitas vezes doentes infectados, que estão lado a lado em condições pouco aconselháveis. E, portanto, faltam provavelmente quartos de isolamento, faltam provavelmente condições logísticas que permitam melhorar estes aspectos. Como falta também, e esta é uma reclamação que trago de alguns colegas, uma falta de articulação ao nível das plataformas informáticas. Eles dizem, colegas de internamento, que devia haver sistemas de alerta ao nível das plataformas informáticas para que os laboratórios de bacteriologia, logo que soubessem que de facto estamos perante um germen multiresistente, permitisse um contacto facilitador e facilitado com a respectiva enfermaria, de forma a poder criar essa alerta de imediato em caso de bactérias multiresistentes. Outra questão também que me parece importante e gostaria que comentasse é a questão das cartas hospitalares, que devem ser conhecidas e, na minha perspectiva, se possível, de serviço a serviço. Porquê? Porque uma bactéria que tem um determinado comportamento num determinado perfil e uma determinada matriz num determinado serviço pode ter no mesmo hospital um perfil completamente diferente noutro serviço. E, portanto, a discriminação deste tipo de bactérias e estas cartas microbiológicas devem ser, na minha perspectiva, feitas de serviço a serviço. Também vou terminar com a questão indevida de, muitas vezes, e como comecei, indevida dos antibióticos em ambulatório. Nomeadamente, hoje, o grupo paradigmático é o grupo das quinolonas, que é um grupo que nós utilizamos por tudo e quase nada, e que muitas vezes transfere para dentro dos hospitais, como disse e muito bem, circunstâncias de resistências a antimicrobianos. Deixava-lhe uma pergunta, que é uma pergunta geral, que vai ao encontro, com certeza, de todas as outras perguntas. Fiquei, de facto, muito admirado quando, há pouco, o Sr. Deputado anterior referiu, e eu não tinha este dado, a necessidade, e acredito que sim, dos 3% do PIB, da possibilidade dos 3% do PIB da alocação destes recursos às infecções hospitalares, o que é, de facto, um número assustador, na medida em que, como todos sabemos, estamos a alocar ao Serviço Nacional de Saúde, sim, entre os 5.1, 5.2, 5.5, e portanto, de facto, é mais de metade daquilo que alocamos a todo o Serviço Nacional de Saúde. E portanto, eram estes comentários e muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as suas questões. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galrio Sanete. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar.
Só lhe quer dizer que hoje está aqui um calor monumental. Já vi que sei bem.
Não era isso que eu lhe ia dizer.
Ontem estava muito frio.
Senhor Presidente, não era isso que eu lhe ia dizer, mas já direi. Constato, faça ontem, que estamos a trabalhar para a saúde. Bom, gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpa por não me ter sido possível chegar mais a tempo, ainda para mais, hoje com esta plétora médica que de vez em quando faz bem ao Parlamento. Não estamos aqui em nenhum exercício de autoritarismo médico, mas de qualquer forma cumprimentar o meu queridíssimo colega de curso, Paulo André, e o resto dos colegas que tenho o gosto também de conhecer. E não medicalizando o discurso, que obviamente em determinadas alturas, e por ele ser complexo, não pode deixar de ser medicalizado, queria, em primeiro lugar, agradecer a excelente exposição, e imagino que nos vai deixar a exposição, porque é de facto muito clara e relevante. Não há benefício nenhum em reiterar o que já disse e que acho que tem que sair deste Parlamento, que efetivamente por razões comportamentais várias as pessoas esperam uma resposta miraculosa para as resistências aos antibióticos, esquecendo que elas próprias nos vários níveis têm que se envolver e com a devida pedagogia, e o Dr. Paulo sabe isso, com a comunicação adequada teremos mesmo que ver como é que o cidadão efetivamente sente que se ele nada fizer e não participar vai ser vítima das suas próprias ações, e eu penso que isso é muito importante, a visibilidade que um Parlamento possa eventualmente colaborar, não num discurso paternalista ou digamos punitivo, mas realista, porque a verdade é rigorosamente essa. E portanto queria agradecer também, chamar a atenção para isso, e porque o assunto é complexo. E, efetivamente, como aqui já se viu, cruza questões de diferentes níveis, mas não há dúvida que a questão técnica médica é aqui central. E não podendo eu aqui, felizmente, dividir-me e dissociar-me da minha condição de médica e de quem lida com esta realidade diariamente, e de fazermos, e felizmente há aqui vários de nós, como ficou demonstrado, em várias bancadas e com uma perspectiva clara e aberta de que este assunto, salvo alguns detalhes, é claramente um desígnio nacional e transpartidário, mas dizia eu que, efetivamente, se há questões do ponto de vista da formação, que já aqui foram elencadas relativamente a resultados que também foram atingidos, e convém também sublinhar isso, foram atingidos nos últimos anos em que não se esteve de braços cruzados e que se tomaram medidas para inverter este papel. Mas se há questão que a mim especialmente me preocupe, sem nenhum tipo de obsessão, com a toda a humildade e com todo o realismo, mas também porque aqui já foram focadas, é efetivamente esta questão de um excesso de utilização, nomeadamente de carbapenemos, em doentes crónicos e em situação avançada, por falta de preparação de médicos nas questões de fim de vida. E isto cruza efetivamente até matérias do ponto de vista ético que iremos debater neste Parlamento e que lamentavelmente continuam de uma forma obscura a ser confundidas, e eu estou rigorosamente a falar de suspender antibióticos como medidas terapêuticas fúteis, e nessa perspectiva, enquanto médica deputada, e porque isto efetivamente cruza diferentes áreas, chama a vossa atenção para o papel que desse lado puderem ter para, na formação de médicos, nomeadamente de internistas, de infecciologistas, chamarem a atenção de que efetivamente há um sobreabuso da antibioterapia para doentes que dela não beneficiam e que tem como corolário, entre outras coisas, uma coisa que se chama obstinação terapêutica e também aumento das resistências. Portanto, temos todos de facto que atuar de uma forma concertada e deixar-vos conhecimento que este Parlamento, por nossa via, mas isto foi discutido já amplamente, já aprovou e recomendou, e o Governo já deu mostras do integrar no plano estratégico de paliativos, que de facto a formação em matérias de fim de vida tem que ser obrigatória para todos os alunos de medicina, para alguns médicos especialistas que têm esta realidade, e portanto quando estamos a falar disto de uma forma mais abrangente, ficar claro que com isso também ganha a questão da resistência aos antibióticos, porque efetivamente aquilo a que assistimos é uma sobreutilização, porque todos os problemas são conduzidos em torno da infecção, quando ela, em determinado tipo de doentes, é o mínimo problema que temos, e a não utilização de antibióticos será a medida mais correta e mais acertada. Dito isto, eu gostaria só de colocar duas questões. Uma já aqui foi colocada, que tem que ver com questões orçamentais, e não são duas, são três, peço-vos desculpa, mas do ponto de vista orçamental, o que é que, sabendo nós que os meios são finitos, não fazemos aqui demagogia, mas o que é que, do ponto de vista de evolução, seria aquilo que seria do vosso agrado, com realismo, sem demagogia e articulando com outras áreas, porque muitas são as prioridades. A segunda coisa era de que forma e que impacto teve o facto da Fundação Gulbenkian ter criado um programa e designado um programa para esta questão da área da resistência aos antibióticos, e gostaríamos de saber, porque lamentavelmente sabemos que muitas vezes há um apoio no início e no desenvolvimento de determinados programas, e quando cai a chancela e o apoio de uma entidade como a Fundação Gulbenkian, esses projetos ficam periclitantes ou mesmo desaparecem. A terceira coisa, muito concretamente, e naquilo que até pode ser uma visão naif, mas é seguramente uma visão partilhada desta realidade, o que é que gostariam que os deputados, em duas medidas, pudessem fazer para, efetivamente, nesta questão da resistência aos antimicrobianos, pudéssemos ajudar e confluir para um objetivo que é, de facto, um desígnio nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos ao Sr. Diretor, à equipa que o acompanha. Já aqui, de facto, foi muito dito sobre este problema. Agradecer também a exposição que nos fez e que é clara. Para quem, como eu, não é da medicina, não é? Portanto, que é importante às vezes aqui referir-se a estas questões. Aliás, estes resultados não são muito diferentes daqueles que já estavam no relatório que foram apresentado em 2015 relativamente ao ano de 2014. Tem estes dados que eu acho que são muito importantes de complementar esta informação até sobre as situações mais atuais sobre este problema, e isso também é um aspecto relevante. Sobre a apresentação que nos fez e uma nota e um pedido de esclarecimento. Aliás, porque corre, era já uma questão que eu lhe tinha para colocar, porque quando da apresentação dos resultados do programa, houve um professor da Faculdade de Medicina do Porto, creio eu, que esteve presente e que era um comentador dos próprios resultados. E na altura, creio que é o professor Sarmento, referia que a questão estava muito associada à questão dos enfermeiros, ao pessoal, não é? Enfermeiros, assistentes operacionais, mas também às condições dos próprios edifícios e das enfermarias. E a falava do tamanho das enfermarias e que os nossos hospitais, nomeadamente os grandes hospitais e os universitários, têm enfermarias, dada a sua construção, que é antiga, têm muitas camas, muitos doentes, e que isso também era um fator para a disseminação das infecções. E, portanto, estando identificado estas questões, a minha primeira questão era de que forma é que, ou o que é que está a ser feito no sentido de debelar, minimizar estas dificuldades. E isto decorre com uma outra preocupação, aliás, que o Sr. Diretor referiu, a necessidade da higiene ambiental. E disse, e portanto eu lanço-lhe o repto de o que é que, de facto, que importância que deve ter. Eu imagino que tem uma importância crucial, a mudança de roupas, a higiene das camas, de quando são feitas as mudanças nos internamentos. Nós sabemos que hoje uma cama é liberta e daqui a meia hora pode estar a ser ocupada. Portanto, há aqui, de facto, questões, o que é que, de facto, em concreto está aqui. E temos esta nossa preocupação porque tem-se vindo sucessivos governos a descartar a importância que os assistentes operacionais têm nas equipas. E muitas das vezes substitui-se os assistentes operacionais por equipas de limpeza, por empresas de contratação que precisam de estar inseridos nas equipas, os assistentes operacionais precisam estar nas equipas, precisam de ter formação sobre as boas práticas, sobre estas componentes e que esta rotatividade de profissionais pode também contribuir, é uma interrogativa que eu estou a colocar, poderá ou não contribuir para disseminar e aumentar este problema. Portanto, e que medidas também a esse nível da higiene ambiental estão a ser tomadas? Não posso deixar de, até porque fui revisitar novamente o relatório que foi apresentado, e das recomendações, há três recomendações, são várias, são 13 recomendações que o relatório coloca, mas gostaria de lhe colocar sobre a recomendação 1, que é, aliás, um desafio que é o tal empoderamento, o que é que neste momento, o que é que está a ser feito para este empoderamento. Depois, a recomendação número 2 dizia que recomendava uma auditoria nacional ao cumprimento das disposições do despacho 15.423 de 2013 e, portanto, no que respeita à composição e condições de funcionamento. Portanto, eu tive a oportunidade de verificar que nestas comissões de acompanhamento estavam os enfermeiros, estão os médicos, mas não estão os assistentes operacionais. E eu pergunto que se não vê o programa, utilidade, tendo em conta a importância que eles têm neste controle ambiental, nesta limpeza ambiental, de poderem participar ou ter representantes nestas comissões. E a recomendação número 5, a criação, diz assim, a criação de grupos de trabalho com a Direção-Geral de Saúde, o INSA, o Infarmed e a ACSS para partilha de pacotes integrados de dados, discussão estratégica e fomento de sinergias. O que é que está a ser feito a esse nível? E, finalmente, mesmo para terminar, reiterar questões que aqui já foram colocadas, quais os recursos humanos que o programa tem alocado para a consecução deste ambicioso e necessário, diga-se, necessário programa nacional, e também a dotação orçamental. E muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Dr. Paulo Fernandes para ele ou a sua equipa poder responder, sendo que os tempos, eu não liguei a tempos, porque acho que este tipo de discussão, e acho que dou os parabéns por também ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, pelo tema que trouxe aqui, acho que é um tema premente e importante. Isto é uma questão, eu estou a falar em termos pessoais, como deputado, e agradecer também ao Sr. Doutor a belíssima apresentação. É um bocado, nós temos aqui uma dificuldade, neste caso estamos a falar em termos muito técnicos e muito específicos, às vezes falamos no direito, os médicos que hoje falam muito no direito também. Eu acho que temos de falar também, como disse, para os portugueses em geral, e muitas vezes estas, não sei se esta audição está a ser transmitida, está gravada e vai ser transmitida, e portanto poderemos também ter uma grande abrangência em todo o território nacional, e acho que é importante também darmos conhecimento destes temas. Portanto, queria já agradecer aos seus deputados as excelentes intervenções também que fizeram, penso, e dava-lhe a palavra para podermos aqui então fazer aqui um ponto de situação e depois, se for necessário, faríamos uma terceira ronda, também sem tempos minimamente, porque estes são daqueles temas que nós temos de discutir o tempo que for necessário e é para isso que nós aqui estamos. Muito obrigado, Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos seus deputados pelas vossas palavras e pelas questões que colocaram e para a análise que fizeram, com as quais análises que fizeram, no geral, concordo. Eu vou tentar responder. Antes do mais, uma ressalva. Eu procurei, de facto, que a apresentação não fosse feita em termos demasiado técnicos. Peço que, se não consegui em todas as situações, que procurem esse esclarecimento, porque é uma preocupação que eu tenho sempre e com a qual concordo, inclusivamente no relacionamento com doentes e com familiares de doentes, porque eu mantenho a minha atividade assistencial, naturalmente, eu não disse, mas sou intensivista e continuo todos os dias a trabalhar no meu hospital e na minha unidade e continuo a falar com doentes, embora às vezes pense que os doentes de cuidados intensivos não falam, mas falam, às vezes falam um pouco, mas falam bem, e com familiares, e portanto concordo que é uma preocupação que temos que ter, descodificar a nossa linguagem e ter uma grande preocupação, porque se calhar é uma preocupação que todos temos que ter na vida, é que quem nos ouça perceba o que nós estamos a dizer, e portanto peço desculpa se alguma vez não consegui que isso acontecesse. Peço também, vou tentar responder a todas as perguntas, que foram muitas, e reflete o interesse dos seus deputados por esta questão, e peço aos meus colegas, se quiserem, em alguma altura, complementar as minhas palavras, esse complemento será seguramente bem-vindo. Talvez começando por falar numa questão transversal e que passou por várias das intervenções e várias das perguntas. Porquê é que há infecções e porquê é que nós temos tantas infecções hospitalares? Nós costumamos começar por dividir as causas de infecções em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos ao doente. E os fatores intrínsecos foram aqui mencionados. De facto, nós tratamos cada vez doentes mais graves, invadimos cada vez mais os doentes. Situações patológicas que há 20 ou 30 anos eram situações que não se tratavam porque não havia meios. Hoje em dia nós tratamos, fazemos cirurgias cada vez mais agressivas, cirurgias que há 20 ou 30 anos eram impensáveis, hoje em dia fazem-se. Fazemos terapêuticas cada vez mais agressivas, ciclos de quimioterapia cada vez mais agressivos, cada vez mais imunossupressores. E porquê? Porque, por um lado, porque dispomos da tecnologia e da ciência, não é? Por outro lado, porque muitas vezes as complicações infecciosas que decorrem dessas terapêuticas nós conseguimos lidar com elas. E isso é uma das coisas que nós acentuamos, é que se perdermos os antibióticos não são só as infecções que saem prejudicadas e não tratamos pior só as infecções. Será toda a medicina que se pratica que ficará prejudicada, o que incrementa imenso a importância deste problema. E por outro lado, há os motivos intrínsecos ao próprio doente, como já disse, a idade, a malnutrição, aspectos que o doente já traz para o hospital, e depois há os aspectos extrínsecos, que são aqueles que são provocados por nós, os catéteres, os tubos, todas as invasões que nós temos a obrigação de limitar ao máximo possível, e depois as condições que o doente encontra no internamento. E é evidente, não somos nós que dizemos, felizmente neste aspecto, como em tantos outros, nós não temos que inventar a cada passo e não temos que descobrir a roda a cada passo, há muita coisa que já está descoberta e que está mais que demonstrada e evidência criada. E é indiscutível, e eu não poderia aqui dizer o contrário, que os rácios enfermeiro-doente influenciam significativamente a transmissão de infecção, porque isso é uma questão que é quase intuitiva, quer dizer, não é preciso sermos técnicos para entendermos isso. Tal como a falta... Há uma questão importante que nós acentuamos muitas vezes até junto dos nossos colegas. O facto de não existirem quartos de isolamento ou de existirem poucos quartos de isolamento não impede que se promovam medidas de isolamento e de precaução da transmissão. E, portanto, os profissionais não podem usar o facto de não haver quartos de isolamento como desculpa para não isolar doentes ou não promover medidas de precaução que dificultem ou previnam a transmissão da infecção. Agora, o facto de não haver quartos de isolamento em número suficiente dificulta indiscutivelmente essa medida. Pois se eu tiver um doente com um agente multiresistente, prefiro tê-lo num quarto de isolamento, onde ele está sozinho, do que tê-lo junto no fim de uma enfermaria de 3 doentes ou de 5. Pois com certeza. O que não quer dizer que se ele estiver no fim da enfermaria de 5 eu não promova medidas de contenção. Pois claro que tenho que promover. Mas eu preferia tê-lo num quarto de isolamento. E, portanto, se me disserem vamos aumentar o número de quartos de isolamento, de quartos individuais, eu aplaudo com certeza essa possibilidade. Simplesmente isso tem que ver com as estruturas dos nossos hospitais, são questões estruturais. Isto leva-me a esquematizar de outra forma, tal como dividimos as causas em extrínsecas e intrínsecas. As causas extrínsecas têm que ver, essencialmente, com estruturas e com processos. Têm que ver, claro, também com legislação. E com cultura.
que são valores ultimamente acrescentados a esta tríade antiga das estruturas, dos processos e dos resultados. Ultimamente acrescentamos legislação e cultura. As estruturas, são os rácios, são as enfermarias, o funcionamento das urgências, que é um problema estrutural do nosso sistema de saúde, o funcionamento das urgências. Eu posso-vos dizer que há serviços de urgência onde nós não conseguimos, pura e simplesmente não conseguimos implementar práticas de prevenção de transmissão de infecção, porque as pessoas dizem que não é possível, isto é medicina de catástrofe. E na medicina de catástrofe, eu vejo sempre à memória aquela imagem daquele filme do Pearl Harbor, quando os sinistrados começam a afluir em catadupa ao hospital, e que aquela enfermeira, que eu por algum motivo não me esqueci da senhora, com o batom vai marcando o... pronto, isto é medicina de catástrofe, quer dizer, é um filme, mas é exemplificativo. E, portanto, quando os nossos serviços de urgência funcionam de forma não tão má, mas... proverbialmente, porque isto é uma coisa muito antiga, de uma forma menos correta, é muito difícil implementar medidas de isolamento. E nós sabemos que, por exemplo, que é muito importante as boas práticas na urgência, porque essas práticas depois acompanham o doente para o internamento. É muito mais difícil ao médico no internamento, embora devesse fazê-lo, mudar uma antibiótico-terapia que foi iniciada na urgência, do que, quer dizer, se ela foi errada, em muitos casos continua errada. Se ela foi certa, em muitos casos continuaria certa. E, portanto, o serviço de urgência é um ponto que neste momento temos identificado como um dos problemas, um dos nós górdios desta situação da infecção, são os serviços de urgência. Querias dizer alguma coisa? Desculpa.
Eu queria só reforçar esta questão dos serviços de urgência. Na questão dos antibióticos, efetivamente, isto que o Paulo disse é muito importante. Eu, no entanto, e sem querer desviar o tema, o foco, e dando os bons dias a todos, peço desculpa, queria só dizer que os serviços de urgência, e eu falo por experiência própria, porque eu fui diretor de um serviço de urgência, os serviços de urgência sofrem as consequências de ineficiência, quer a nível dos cuidados de saúde primários, e eu com isto não estou a acusar ninguém, estou a falar de ineficiência de sistema, por um lado, quer da ineficiência do próprio internamento hospitalar. E, nomeadamente, já foi aqui tocado o assunto por vários de vós, a ausência de camas em número adequado, de cuidados continuados, o que obriga à permanência dos doentes nos hospitais de agudos, o que, por sua vez, limita a capacidade de resposta dos serviços de internamento, das enfermarias, para poderem receber adequadamente os doentes que estão nas urgências. Portanto, isto é um efeito, o problema dos serviços de urgência. Eu garanto-vos que ser diretor de um serviço de urgência, provavelmente no mundo inteiro, mas especificamente em Portugal, é talvez das experiências mais tenebrosas e que nos obriga a consumir várias benzodiazepinas todas as noites. Tudo parece que o problema... tudo parece que o problema está focalizado nos serviços de urgência. Quando nós vemos as televisões a mostrar aquelas imagens realmente tristes dos doentes naquelas circunstâncias, dos profissionais, e muitas vezes os profissionais são esquecidos, dos profissionais em circunstâncias de guerra permanente. Portanto, nós temos que pensar que o problema não reside nos serviços de urgência. Haverá aspectos relacionados com a própria eficiência intrínseca dos serviços de urgência, que a Ordem dos Médicos e os médicos em geral também têm que, e o Ministério da Saúde também terá que ponderar, nomeadamente a profissionalização total dos serviços de urgência, eventualmente. Portanto, é uma discussão, e nomeadamente a especialização ou a subespecialização, portanto, na área, por exemplo, da medicina de urgência. Mas esse é um aspecto à parte e, portanto, efetivamente, voltemos a recentrar-nos no que nos trouxe aqui.
Felizmente esta questão não é estritamente, a profissionalização das equipas não é estritamente controle de infecção, porque neste aspecto não concordamos, e portanto vamos voltar ao controle de infecção, que nesse aspecto concordamos bastante mais. Começando pela pergunta, as perguntas que foram primeiramente feitas relativamente aos surtos. Quer dizer, não convém fugir, no fundo foi um dos motivos que nos trouxe cá. De facto, foram declarados essencialmente dois surtos no nosso país. Primeiro no hospital, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e depois no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, que foram, na prática, os gráficos que eu apresentei na minha apresentação. E quero, portanto, em ambos os casos foram aplicadas as medidas indicadas. Não vou dizer que em 100% dos casos essas medidas foram cumpridas, até porque é importante sublinhar que são situações, por definição, o surto não é uma situação normal. É uma situação excepcional, implica a tomada de medidas excepcionais e todas as medidas excepcionais contam sempre com obstáculos. Contam sempre com as pessoas que têm que sair das zonas de conforto aos mais vários níveis, têm que modificar práticas e isso é complicado. E aí pôs-se a questão do empoderamento das estruturas locais. Os nossos colegas do controle de infecção, a nível, e quando digo nossos colegas do controle de infecção, eu chamo colegas do controle de infecção a toda a gente que trabalha nesta área, todas as pessoas, independentemente de serem médicos como eu ou de não serem, somos colegas de controle de infecção e das resistências aos antimicrobianos, e em ambas as situações as pessoas portaram-se de uma forma excepcional. Alertaram para o problema, reconheceram o problema, que é a primeira condição para se resolver um problema na infecção como na vida, é a gente reconhecer que o tem, e portanto reconheceram o problema, o que exige coragem, porque traz as pessoas, as instituições e as práticas para os holofotes da comunicação social, e é preciso assumir-se que existe a situação com coragem, com frontalidade, dar um pouco o peito às balas e avançar, porque não há alternativa e porque é isso que tem que ser feito. E foi isso que foi feito, foram implementadas uma série de medidas muito corretas, necessárias, ultrapassados obstáculos, e neste momento, de acordo com o que nos é dado a saber, porque estamos em contacto com os colegas dessas instituições de uma forma regular, deslocámos-nos a essas instituições mais do que uma vez, para dar quer assessoria técnica em algumas áreas, quer apoio por parte da direção do programa aos colegas que estavam a tentar implementar e a implementar as medidas, e pensamos que neste momento as coisas estão a correr bem. Como vimos, as curvas não são lineares, por vezes há algum recrudescimento do surto, e a interpretação que há é que esses recrudescimentos se deveram sempre à quebra de medidas, a quebra da qualidade dos isolamentos, a quebra da qualidade da corte dos doentes, da colocação dos doentes em determinadas áreas, e os colegas consideram no terreno que isto está muito ligado, e portanto consideramos que se as medidas forem aplicadas de forma rigorosa, os surtos poderão ser controlados. Vieram a público outras situações, nomeadamente ainda no início do ano, no segundo trimestre, talvez, uma situação no Hospital de São João. O Hospital de São João voluntariamente reportou alguns casos de doentes com isolamento deste tipo de micro-organismos, uns infectados, outros portadores. A dimensão da situação discutivelmente se pode considerar um surto, e posso garantir que, independentemente de lhe chamarmos surto ou não, foram tomadas as medidas que eram necessárias. O Hospital de São João é dotado de excelentes profissionais, aliás como outros, na área do controle de infecção, e foram tomadas as medidas necessárias. Relativamente ao Hospital Conde Ferreira, não se tratou de um surto. O Hospital Conde Ferreira, de facto, tinha, na altura em que veio a público a existência dos doentes, de facto o Hospital Conde Ferreira tinha 5 doentes infectados com klebsielas resistentes aos carbapenemes, mas que tinham sido transferidos de outros hospitais. E, portanto, não houve propriamente um surto no Hospital Conde Ferreira, ou seja, de transmissão de infecção a nível do Conde Ferreira. Os outros 5 doentes que existiam eram também colonizados por multiresistentes, mas não eram klebsielas resistentes aos carbapenemes. E, portanto, o Hospital Conde Ferreira, na minha opinião, sendo até um hospital psiquiátrico e com profissionais que, à partida, nem seria propriamente esperar que tivessem uma formação tão sólida nesta área do controle de infecção como outros têm, reagiu, na minha opinião, também exemplarmente, e eu tive a ocasião na altura de dizer isto e de conversar e de acompanhar a situação com a diretora clínica do hospital, e acho que as práticas foram corretas. Há isolamentos deste tipo de micro-organismo em diversos outros hospitais, não todos, mas diversos outros, não assumindo o caráter de surto e, no entanto, justificando a nossa recomendação de que cada vez que aparece um caso destes, sendo uma infecção ou sendo um caso de um portador, tem que merecer todas as medidas, o mais enérgicas no sentido de corretas possível, para evitar que esse doente que está internado transmita e inicie, por sua vez, um surto. E, portanto, os surtos, antes de serem controlados, devem ser prevenidos. E, portanto, a situação a nível dos surtos é esta. Outras perguntas relativamente à especificidade do sistema hospitalar português, penso que já falámos um pouco, das dimensões das enfermarias, um flagelo para mim, que é uma coisa que a mim me perturba imenso, é quando eu sei que há enfermarias com macas. As macas nas enfermarias são uma subversão do sistema, porque os serviços continuam a funcionar com a dotação e com a alocação de camas que têm, com o número de profissionais que lá foram postos para o seu número de camas, e depois não têm os doentes correspondentes às camas, têm mais e em piores condições. Portanto, macas, dizendo isto de uma forma muito simples e prosaica, macas numa enfermaria é porta aberta para a infecção hospitalar. E, portanto, eu, em nenhuma situação, concordarei com a existência de macas numa enfermaria. Relativamente a anéis, pulseiras e gravatas, aos quais eu juntarei, e peço desculpa às senhoras presentes, unhas de gel, de gelinho e outras coisas que não sei, mas que tenho ouvido falar, de facto são práticas que não são recomendadas, ou melhor, que são contraindicadas nos serviços de saúde. Muito favorecem bom. A transmissão de infecção, são alvo de normas concretas e de pareceres por parte do programa e da Direção-Geral de Saúde, e que circulam pelas estruturas do controle de infecção e que disso têm conhecimento. Relativamente ao vestuário, é um tema quente, que foi discutido na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos últimos anos. Nós não temos muito o hábito de trabalhar e de observar doentes de gravata, mas, de facto, eu penso que muita coisa se deve fazer no sentido de melhorar o vestuário dos profissionais, e é um problema que temos em muitas instituições. Eu acho que os profissionais devem cuidar dos doentes, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam outros profissionais, com vestuário próprio. E não é só não ir de gravata observar um doente, é provavelmente não ir com a roupa da rua, com a roupa que trazemos de casa. Claro que isto implica que, se eu digo isto à diretora do aprovisionamento do meu hospital, ela fica com os coelhos em pé, porque isto implica aumentar as despesas em termos de vestuário. Mas isto tudo tem que ser conversado, até porque já foi falado em termos das despesas que se prevêem com o controle de infecção. Na literatura médica internacional do controle de infecção, quase todas as medidas de controle de infecção se revelam custo-efetivas. Quando se fazem estudos para ver se... Porque muitas vezes as pessoas fazem as contas em termos do que lhes vai custar, não fazem as contas em termos do que vão deixar de gastar, já para não falar na saúde das pessoas, como é evidente, mas no que vão deixar de gastar. E quando se fazem estudos bem feitos nessa área, não direi todas, porque isso seria estranho, mas quase todas as medidas de controle de infecção se revelam custo-efetivas. Já foram faladas as faltas de camas, a questão da rede de cuidados continuados integrados. Há outra coisa que tem que ver com os internamentos e que mexe diretamente com a infecção, que é assim, é evidente que quanto mais tempo o doente está no hospital, maior o risco tem de contrair infecções. E, portanto, se um doente está 2 ou 3 meses no hospital porque não se consegue tirá-lo de lá pelos mais diversos motivos, é evidente que o risco de contrair uma infecção é enormemente maior do que se estiver uma semana ou menos, não é? Portanto, isso não temos dúvidas nenhumas sobre isso. Relativamente à sobremedicação na comunidade, é um facto, já foi falado. de acordo com os números que temos, que podem não ser resultados de estudos da melhor qualidade, mas que são os que existem. O problema do over the counter, quer dizer, aquela dispensa de antibióticos na farmácia sem receita médica, em Portugal não atinge a proporção que atinge em outros países europeus, nomeadamente na Grécia, em Chipre, que tem proporções muito mais graves, mas existe e ainda ontem eu achei graça porque estive na ordem, existe e não só na medicina humana como na medicina animal, e estive na ordem dos economistas a assistir a uma sessão onde foi falado deste problema e foi lá falado de um exemplo de que a ordem dos veterinários teria, não sei se foi, penso que isto foi isto que aconteceu, feito um estudo em que as pessoas anonimamente se dirigiam às farmácias à procura de medicamentos para o cão. E então, quase indiscriminadamente, eram dispensados os tais antibióticos para os animais. E se muitas vezes ainda se tenta evitar, e na maior parte dos casos se evita a dispensa de antibióticos sem receita médica para as pessoas, às vezes quando é para os animais, não sei bem porquê, considera-se que não faz tanto mal ou coisa parecida, não faço ideia, dispensa-se com mais facilidade. E, portanto, acho que a ordem dos veterinários foi levar a alguém um saco enorme, cheio de antibióticos que tinham sido dispensados na farmácia para o tratamento de animais de companhia. O problema dos antibióticos, a Organização Mundial de Saúde lançou já há algum tempo o conceito de One Health, ou seja, uma saúde única no mundo inteiro, saúde animal, saúde humana, saúde e neste caso uso de antibióticos na agricultura, e todas as declarações e todas as análises convergem que um problema não se resolve sem os outros. O problema das resistências aos antimicrobianos não se gera e não se lida só na saúde humana, lida-se na saúde animal, lida-se no uso de antibióticos na pecuária para estimular o crescimento para várias áreas, mas eu vou pedir o favor de, nesse aspecto, fazer o favor de ouvir os meus colegas da veterinária, com quem já tenho tido conversas muito interessantes e profícuas e que estão muito dentro desses assuntos e que poderão seguramente dar informação mais avalizada do que eu. Relativamente ao orçamento, foi-me perguntado e, portanto, eu não posso deixar de responder, os programas prioritários da Direção-Geral de Saúde, no qual o PEPSIRA se enquadra, são financiados através dos dinheiros do jogo, da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, há um rateio, não é o dinheiro todo, infelizmente ou felizmente, não sei para onde é que vai o resto, mas recebemos uma parte, os programas prioritários num todo recebem uma parte dessa receita, e depois dentro dessa parte, esse bolo ou essa fatia de receita do jogo é alocada aos vários programas prioritários. O orçamento do PEPSIR este ano era perto dos 250 mil euros. Tem sido, enfim, atribuído por fatias e portanto, não sei, ainda não sei, nesta altura, quanto é que, de facto, podemos vir a dispor no final do ano. Para o ano que vem, não fazemos ideia nenhuma qual vai ser, porque esta libertação, este cálculo é feito ano a ano, a partir do momento em que se apura qual é a receita do jogo, então se fazem as contas e se atribui a cada um dos orçamentos. Portanto, se os portugueses jogaram mais este ano, se apostaram mais nos jogos da Santa Casa, o PEPSIRA vai ter, em princípio, mais orçamento. Se apostaram menos, vamos ter menos orçamento. Quando perguntam do que é que nós precisamos em termos de orçamento, o céu é o limite, não é? Quer dizer, nós nem estamos muito habituados. Quer dizer, quando me perguntam assim, onde é que quer gastar 250 mil euros? Eu até fico assim meio tonto, porque não faço ideia nenhuma, porque eu não estou habituado a gastar dinheiro com isto. E, portanto, é evidente que se pudéssemos ter algum financiamento, isso representava um salto qualitativo enorme na qualidade do trabalho do programa. É intuitivo, não é? Quer dizer, não há muito a voltar a dar a isto e é rápido de responder. Relativamente a dados mais recentes, não temos. Nós estamos habituados a encerrar, nós contamos para a vigilância epidemiológica com os dados que as unidades de saúde carregam nas nossas plataformas. E estamos habituados, nós e a Europa, a ter timings de delay no carregamento desses dados muito prolongados. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que em janeiro passado, 15 de janeiro, foi a deadline para mandarmos para a Europa, e mandámos, os dados da vigilância epidemiológica de 2014. E, portanto, pensa-se que entre novembro e janeiro próximos será o deadline para enviarmos para a Europa os dados de 2015, após o que o ECDC os publicará. A plataforma europeia, que é o TESI, a plataforma europeia de vigilância epidemiológica, os publicará. E, portanto, como as unidades estão habituadas a este delay, nós não temos ainda números. Estamos a fazer um esforço no âmbito, e foi feita a pergunta, posso responder já, no âmbito do cumprimento do despacho 384-A de 2016, que é o tal despacho que prevê os incentivos às unidades de saúde que cumpram resultados numa série de indicadores, o facto de nós termos que apurar esses indicadores em tempo útil para as unidades de saúde serem beneficiadas ou não, em termos de, em sede de contratação, para, segundo os resultados desses indicadores, vai nos obrigar a antecipar significativamente os timings a que estamos habituados. Mas isto significa antecipar timings de reporte de resultados de unidades pelo país inteiro. Portanto, significa mudar uma prática que tem muitos anos e que vamos começar a tentar mudar, mas que não posso prometer que seja este ano ou para o próximo que a gente consegue. Tem que ser rapidamente. Relativamente à Task Force, há aquilo que é a minha opinião e há aquilo que eu consigo fazer. A minha opinião é que neste momento já se justificaria a existência de uma task force para esta situação, concretamente das enterobacteriáceas resistentes aos carbapenemes. Se vou conseguir ou quando é que vou conseguir que essa task force seja formada e funcione, isso depende se calhar da minha habilidade para conseguir valer os meus argumentos junto de quem pode decidir essa situação. Quanto ao Stop Infecção, o Stop Infecção é uma iniciativa muito importante. Temos salientado, tentando repor algum equilíbrio que me parece importante, que antes do Stop Infecção, muitos anos antes de um Stop Infecção, trabalhou-se muito e bem, se calhar não o suficiente, na área do controle de infecção e das resistências aos antimicrobianos neste país. Portanto, o Stop Infecção vem numa situação em que já se trabalhou muito nesta área, mas é uma iniciativa muito importante, muito significativa, até por toda a visibilidade que teve e até pela forma como tem sido lançada, que é uma forma correta. A Fundação Gulbenkian tem cooperado nesta área estreitamente com o Institute for Healthcare Improvement de Boston, e é através do Institute for Healthcare Improvement de Boston que nós temos levado à prática as medidas do controle de infecção. Curiosamente, quando sair daqui, vou para o meu hospital, porque tenho lá a visita do Steering Committee do Stop Infecção, que vai fazer a segunda visita do projeto no local para se inteirar da forma como o projeto está a decorrer no contexto local. E isto é um exemplo de que, de facto, nós temos tido acompanhamento, temos tido apoio por parte da estrutura do projeto e que, portanto, pensamos que esse acompanhamento e esse de alguma forma, a orientação vai manter-se até ao fim do projeto e até serem retiradas as conclusões e os resultados do projeto. O que é que vai acontecer depois, como foi perguntado? Nós, PEPSIRA, temos-nos preocupado em que o projeto Stop Infecção não seja uma iniciativa isolada no contexto nacional. Dessa forma, todos os feixes de medidas que estão a ser usados no Stop Infecção e nas 12 instituições que estão integradas no projeto, são feixes de medidas que, exatamente iguais, foram publicadas como normas da Direção-Geral de Saúde e que nós temos divulgado e apelado às instituições que não estão no Stop Infecção para que, da mesma forma, as levem à prática, porque significam boas práticas. Estes feixes de intervenções, que nós traduzimos para português do inglês ou do que eles chamam os bundles, significa uma nova filosofia de abordar o controle de infecção de uma forma diferente, ou seja, baseiam-se em selecionarmos de todas as medidas, por exemplo, de uma infecção qualquer, da pneumonia associada à ventilação, de todas as medidas, que é um rol enorme de medidas que são adequadas e recomendadas para prevenir esta infecção, selecionar 4 ou 5 fundamentais, perfeitamente demonstradas pela evidência, e levá-las a cabo em conjunto. Porque se verificou que se essas medidas são implementadas em grande número de doentes, todas elas, implementadas em conjunto, não são implementadas em tantos doentes assim, porque num faltava a número 1, no outro faltava a número 3, e quando, era a história do queixo suíço, não é? Quando íamos ver quantos doentes receberam em conjunto todas essas medidas, eram muito menos do que estávamos à espera. E então daí saiu a filosofia dos bundles, que depois do SNIC ter dito que se podia prevenir um quarto das infecções, depois da OMS ter achado que 50% das infecções se podiam prevenir, em muitos centros, com a aplicação deste tipo de bundles, em algumas infecções, conseguiram-se resultados ainda melhores. E, portanto, isto são novas práticas que podem permitir prevenir mais infecções, e é por isso que estamos a utilizá-las no Stop Infecção e a procurar generalizá-las desde já, não esperando pelo final do projeto, mas desde já nas outras instituições que não estão. E estão no site da Direção-Geral de Saúde, estão disponíveis os feixes de intervenção e... Nos últimos tempos têm vindo algumas propostas de alteração por parte do Steering Committee do Institute for Healthcare Improvement, alterações pontuais para simplificar alguns dos feixes, que eles falam comigo e têm sido negociados connosco em termos de com esta concordamos, com esta não concordamos, ou consensualizadas com o PEPSIRA, de maneira a serem implementadas e serem alteradas no Stop Infecção e serem alteradas simultaneamente nas normas do PEPSIRA, para que todo o país possa correr da mesma forma, embora é evidente que o apoio do Institute for Healthcare Improvement e da Fundação Gulbenkian seja nas instituições do projeto. Ora, a responsabilidade de todos...
Nós temos de ter mais objetivos, é só o que lhe pedia, porque ainda temos uma outra ronda de perguntas, se for o caso.
Peço desculpa, estou a tentar responder.
Mas...
Pronto, os sistemas de alerta, salientar a questão dos sistemas de alerta. As plataformas onde os laboratórios de microbiologia registam os seus resultados permitem que sejam enviados alertas relativamente a determinados resultados que são escolhidos, alertas, por exemplo, para o grupo coordenador local do controle de infecção. E o que acontece na maior parte dos casos é isso, quer dizer, as pessoas do grupo coordenador local do controle de infecção, todos os dias, recebem alertas sobre os isolamentos dos micro-organismos que nós quisermos, nomeadamente os multirresistentes. Nós vamos à plataforma, o laboratório, o serviço de patologia clínica, vai à plataforma que usa para registar os seus resultados, escolhe um grupo de micro-organismos com um perfil de suscetibilidade para que cada vez que num determinado produto, num determinado doente, é isolado um desses micro-organismos, vai automaticamente cair no computador do grupo coordenador local um alerta a dizer que aquele doente daquela cama, daquela enfermaria, tem este micro-organismo. Isso deve desencadear medidas próprias. Por outro lado, estão a decorrer trabalhos no âmbito do SINAVE, da Plataforma Nacional de Vigilância Epidemiológica, de forma a poder permitir que um doente no qual é isolado um micro-organismo multirresistente possa ser sinalizado, de tal maneira que se esse doente tiver alta de um hospital A, num sítio, numa ARS qualquer do país, e se amanhã aparecer no meu hospital sem eu saber nada, porque o doente não diz, ou porque não é acompanhado dos documentos da alta, e quando eu entro na ficha desse doente no sistema de gestão de doentes, seja ele o S-Clínico ou outro qualquer, imediatamente surge um pop-up a dizer que esse doente é portador de um micronismo multiresistente, de maneira que eu possa implementar, desde o início da presença desse doente no hospital, medidas de contenção. Portanto, isto está a ser trabalhado, está em fase avançada na Direção-Geral de Saúde e até em termos experimentais já pode ser feito neste momento. E, portanto, pensamos que isto vai poder ajudar bastante nestes tipos de situações. Portanto, isto em termos de alertas está-se a trabalhar nessa área. Alguns já existem há bastante tempo. Outros estão a ser criados e está-se em estado bastante avançado de implementação. As cartas hospitalares são, de facto, muito importantes. Em muitos casos fazem-se regularmente, noutros casos não se fazem. Quero crer que por falta de disponibilidade dos microbiologistas que não conseguem dar saída ao seu trabalho diário e fazer as cartas hospitalares. Mas acho que seria muito importante que se conseguisse fazer isso em todos os hospitais, e concordo em absoluto, tem todo o interesse. Foi aqui feita uma pergunta que me deixou preocupado, porque, para já, porque não estava à espera que me a fizessem, confesso, e depois porque é uma grande responsabilidade respondê-la, mas a gente está a tratar destas coisas e não podemos fugir às responsabilidades. Não estava à espera que me pedissem duas medidas para o Parlamento implementar. Não sabia que isto se fazia assim.
É um grande sinal de humildade dos senhores deputados.
Não, saúdo perfeitamente este tipo de pergunta, mas é, como calculam, a resposta é muito complicada, porque eu não a trazia preparada. Não, mas eu não vou fugir. Quer dizer, não vou fugir porque acho que é importante que não fuja. Eu acho que uma das medidas fundamentais, eu falo muitas vezes nisto e dou muitas vezes este exemplo, e as pessoas às vezes, quando eu começo a dar o exemplo, começam a olhar para mim e a pensar, ele passou-se porque está a falar de um assunto completamente diferente. Pois é que percebe onde é que eu quero chegar. Felizmente, e como todos penso eu...
Estamos habituados.
Como todos penso eu, vivemos de forma efusiva, fomos campeões da Europa há poucos meses de futebol. A seleção nacional, penso eu, e de acordo com o que é divulgado, dispõe de condições de trabalho que são equiparáveis às suas congéneres europeias e à generalidade das suas congéneres mundiais. E ao que é que isso levou, com o virtuosismo dos nossos rapazes, fomos campeões da Europa. Poucos meses depois, um treinador de uma representação nacional teve que fazer 57 telefonemas para conseguir ter 18 jogadores numa representação de Portugal no estrangeiro, num evento de grande visibilidade. Porquê? Porque, enquanto no primeiro caso os interesses individuais dos clubes não se sobrepuseram ao interesse nacional, no segundo caso isso aconteceu. E os clubes disseram que não dispensavam grande parte deles jogadores para a seleção. Ora, é verdade que isto são outros futebóis, mas no nosso caso isto acontece da mesma forma. Nós temos uma grande dificuldade em alocar recursos ao trabalho em controle de infecção por vários motivos. Porque os hospitais dizem que não têm pessoas para dispensar e uma das coisas que nós estamos a fazer foi-nos perguntado em relação às medidas que tínhamos inserido no nosso relatório que íamos auditar o cumprimento do despacho que criou o PEPSIRA. Temos já o inquérito preparado para isso e vamos enviá-lo e contamos. Queríamos tê-lo pronto e as respostas todas prontas no dia das jornadas do PEPSIRA, que serão no dia 18 de novembro, porque temos a consciência que aquilo que eu mostrei naquele slide, com muitas linhas, mas umas a azul, que era os recursos que o despacho prevê, que os grupos coordenadores locais devem dispor, os tais enfermeiros, os tais médicos dedicados a este trabalho, com 28 horas, um médico, 40 horas ou 80 horas semanais de trabalho médico, na grande maioria, na generalidade das unidades de saúde portuguesas, não são cumpridos. E, portanto, nós não queríamos dizer isto assim de forma um pouco genérica, queríamos ter números e, nesse sentido, já elaborámos um formulário que vai ser enviado a todas as estruturas do controle de infecção e, quando recolhermos as respostas a esse formulário, conseguiremos quantificar esta noção que temos. É que continua a não se atribuir a esta área os profissionais, os recursos humanos, de que ela necessita. E sem bombeiros não se combatem incêndios, sem soldados não se travam batalhas e sem profissionais não se controla a infecção e a resistência aos antimicrobianos. Isso não tínhamos a menor dúvida. Não sei se
é algum. Faz favor, é ligar aí.
Faz favor, Sr.
Para já cumprimentar a todos, uma vez que ainda não tinha tido a oportunidade de falar, e aproveitando a vossa disponibilidade em poderem colaborar connosco, eu acho que é importante nós aqui falarmos da parte da cidadania. E isto porque, se nós conseguirmos transmitir não só a inquietação da existência das infecções associadas aos cuidados de saúde, que é uma realidade mundial, e isso acho que temos conseguido transmitir, transmitir também que realmente passa por todos nós o contribuirmos para a prevenção destas mesmas infecções. E aqui temos a parte de qualquer um de nós, visitante, a nível hospitalar, a nível dos cuidados de saúde, o recurso até aos serviços de urgência, que há pouco, quando se falou no serviço de urgência, aqui não se referiu à importância das idas, pronto, não, as idas descontroladas das pessoas ao serviço de urgência. Provavelmente existe também uma falha dos cuidados de saúde primários na resposta ideal à população em geral. E por isso aquilo que eu queria realmente chamar a atenção era a importância realmente de nós envolvermos também os cidadãos, cada um de nós responsável pela, no fundo, o controle e a prevenção das infecções. Já agora, aproveito para esclarecer uma questão que foi aqui também colocada, que foi o facto do controle ambiental na transmissão cruzada da infecção. O que é que nós temos atualmente? Temos realmente uma responsabilidade, temos que pensar que as nossas mãos são o nosso instrumento de trabalho e que, na verdade, se nós não tivermos um controle ambiental o suficientemente limpo, portanto, medidas de limpeza implementadas, as nossas mãos ao tocarem nas superfícies, são suscetíveis de transmitir os tais micro-organismos que nos provocam as infecções. E é aqui que realmente nós temos que ter realmente planos de controle de limpeza, portanto, planos de limpeza não só descritos, mas também cumprir com estes mesmos planos. A formação dos profissionais aqui é também fundamental e aqui falou-se nos assistentes operacionais que realmente são os grandes veiculadores do processo da limpeza e queria chamar a atenção que eles não estão a descoberto de modo algum. Portanto, existe sempre planos de formação dirigidos a estes assistentes operacionais, embora que eles não entrem, não participem ativamente no processo de gestão, mas eles são envolvidos, eles são ouvidos, eles são realmente, entram na equipa como elementos importantes e que, sem dúvida, têm aqui uma grande responsabilidade a nível do controle ambiental. Quanto aos outsourcings, claro que isto é uma preocupação. Como é que nós conseguimos ultrapassar esta situação dos outsourcings? Normalmente investimos nos tais cadernos de encargo, nos quais têm que haver critérios muito bem definidos relativamente a todo o processo e estruturas associadas aos planos de limpeza. E é claro que tem que haver uma validação da eficácia desta limpeza também. Como é que esta validação é feita? Portanto, isto passa, normalmente é o enfermeiro o responsável pela validação e verificação e monitorização da limpeza ambiental e, no fundo, com base em auditorias que são feitas periodicamente, nós também vamos verificar onde é que existem falhas e, de igual forma, implementar as medidas corretivas para a correção destas mesmas falhas. Em relação ao Programa Nacional de Controlo de Infecção, nós, portanto, temos também esta área em atenção e neste momento estamos a atualizar as recomendações para a higienização do ambiente e prevemos ainda durante este ano fazer sair uma norma que vai, no fundo, orientar também, ou melhor, portanto, direcionar os profissionais da prática para o cumprimento das medidas associadas à prevenção e controle da transmissão cruzada de infecção. Era essencialmente esta situação e há aqui um aspecto que é também importante referir, normalmente o mais difícil de mudar, que é o comportamento. Comportamento dos profissionais da prática, e aqui temos que falar na equipa multidisciplinar no seu todo. Mudar atitudes, mudar comportamentos. A teoria, muitas vezes, toda a gente sabe, mas quando chega ao momento da prática, realmente há aqui falhas. E é aqui que nós todos somos responsáveis, até o próprio cidadão, na comunidade em geral. Era mesmo
só isto. Se me é permitido... em um minuto... duas questões. Uma tem a ver com precisamente a cidadania e o comportamento não só dos profissionais, e é necessário que as coisas comecem nas faculdades de medicina, como foi dito, nas faculdades de medicina, nas escolas de enfermagem, por aí fora, porque a nossa cultura, a nossa maneira de ser começa aí e, portanto, depois será mais difícil mudar. Mas em relação aos cidadãos... e no âmbito do Dia Europeu dos Antibióticos, que decorrerá no próximo dia 18 de novembro, portanto, nós vamos fazer uma série de iniciativas que visam muito sensibilizar a população em geral para a boa prática de utilização dos antibióticos e, portanto, também transmitir alguns conhecimentos básicos, porque no último Eurobarómetro, que foi publicado em maio, salvo erro, Portugal era um dos países onde as pessoas têm menor literacia, portanto, em relação aos antibióticos. Nomeadamente, pensam que os antibióticos servem para tratar gripes e outras infecções virais, por exemplo. Outro aspecto completamente diferente, porque foi enfocado e leva-nos um bocadinho à experiência do Serviço Nacional de Saúde inglês. Portanto, a Inglaterra fez aquilo que se chama o milagre inglês, The English Miracle. Desde 2002, eles tinham um problema, era particularmente com o MRSA, também com outras bactérias, mas em particular com o MRSA. Portanto, foram sendo tomadas uma série de medidas ao longo dos anos. E essas medidas começaram por ser emanar normas, impor auditorias, lançar campanhas, implementar rastreios e isolamentos, como hoje nós estamos a tentar, com as dificuldades que cada unidade depois acaba por ter, e que são reforçados essencialmente nestes momentos de surto, de aflição, pronto, deviam ser talvez mais generalizados. Mas houve uma medida que foi crucial. Foi o modo como os hospitais passaram a ser contratualizados em termos do pagamento do budget anual. Ou seja, e isso... O Ministério da Saúde, penso que está claramente nesse sentido, portanto, está a incluir indicadores de performance relacionados com o controle de infecção, portanto, na contratualização anual, porque essa é uma maneira muito eficaz de motivação pela negativa. Nós, em Portugal, gostamos sempre de motivar as pessoas pela positiva. É muito importante dar a cenoura, mas a cenoura só não chega. E a demonstração é essa. Portanto, a partir do momento em que as próprias administrações hospitalares sabem que se atingirem determinados valores de taxa de infecção... portanto, não vão receber ou são penalizadas em alguns aspectos, elas próprias vão, se calhar, fazer uma gestão diferente da alocação dos seus próprios recursos e vão pensar que o controle de infecção precisa, efetivamente, de mais recursos. Aqui depois precisamos de ser honestos. É que depois, porque uma das medidas também previstas é a explanação pública dos resultados, temos que ser honestos, porque é muito fácil sonegar informação. Eu posso ter excelentes resultados se não puser lá os resultados que eu... Portanto, terá que haver sempre mecanismos de auditoria externa a cada uma das unidades de saúde, no sentido de que se tente perceber se aqueles valores são ou não são valores reais. Mas, portanto, há aqui problemas, há aqui desafios que são multiprofissionais, que são da sociedade inteira. Contamos muito com a vossa ajuda, porque sem isso não há empowerment e depois é um efeito dominó por aí abaixo. Muito obrigado, era só.
Não sei se algum dos seus deputados tem mais alguma questão a colocar. Não havendo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa e sei que a audição já vai longa, mas não resisto só de colocar mais algumas questões pela importância do tema. Uma tem a ver, então, face àquilo que apresentaram aqui do conjunto de abordagens técnicas em relação ao controle e prevenção da infecção. se nos podem então dizer quais são as metas principais que pretendem atingir no ano 2017. Batemos aqui um barómetro de avaliação daqui a um ano. Segunda questão diz respeito ao orçamento, que registo, portanto, nós gastamos 300 milhões na reação, no tratamento das complicações, e a coordenação dispõe de 250 mil euros na prevenção. Isto não é o caso apenas da coordenação, é o caso da saúde pública, de investimento em prevenção no nosso país, que é uma calamidade e que, se não for invertida rapidamente, vamos, de facto, bater na trave, vamos ver um contínuo de aumento de carga da doença no nosso país e não há nada a fazer. E ainda para mais, quando vemos que os 250 mil euros ficam dependentes do jogo. Se os portugueses jogarem mais, se calhar têm um bocadinho mais. Se jogarem menos, bom, a infecção hospitalar, a sua prevenção, que fique para outro dia. O terceiro ponto que eu queria tomar nota diz respeito à Task Force. Já percebemos que a tutela ainda não deu a luz verde. Fazemos votos para que seja criada e que seja multidisciplinar, integrando as pessoas da veterinária e da cadeia alimentar. Consideramos que é fundamental. De facto, não se consegue compreender como é que a tutela não avançou ainda com esse apoio. Última nota, sob a forma de comentário, queria saber a opinião do seu coordenador e da sua equipa face àquilo que apresentaram da falta de recursos humanos alocados a esta matéria. Como é que então interpretam o seguinte? Nós sabemos que vamos iniciar a partir do ano que vem um aumento de número de reformas de médicos no nosso Serviço Nacional de Saúde. Essas reformas vão atingir um pico em 2021. Para fazer controle de infecção hospitalar, nós sabemos que precisamos de médicos especialistas nestas matérias e o Governo optou por, em novembro próximo, no exame de acesso à especialidade, deixar mais de 600 médicos recém-licenciados sem vaga de acesso à especialidade. Sendo uma matéria não diretamente ligada à vossa área, é uma matéria que vai ter impacto forçosamente nos próximos 4, 5 anos, também no campo da prevenção da infecção hospitalar, e queria, se quiserem, saber o vosso comentário. Obrigado.
Moisés Ferreira, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Antes de mais, voltar a agradecer a presença do Dr. Paulo André Fernandes e dos restantes membros da direção do programa. Acho que a audição tem sido muito útil e cumpre, creio eu, em grande parte aquilo que era a intenção do Bloco de Esquerda quando requereu a sua presença aqui, que era não tanto focar nos casos, enfim, mais conhecidos de surto, mas perceber o que é que estava por trás e perceber o contexto e perceber o que é que se pode fazer para futuro, para melhorar. Acho que temos tido uma discussão muito produtiva desse ponto de vista e agradecer mais uma vez por isso. Respondeu à maior parte das questões que eu tinha colocado inicialmente. Mas da sua segunda intervenção há aqui uma outra questão que me surgiram, nomeadamente sobre os antibióticos e a prescrição de antibióticos. Apesar de ter mostrado uma tendência de redução, tanto na prescrição hospitalar como em comunidade, disse que continua a haver, em muitos casos, prescrição mal feita, do ponto de vista de que se prescreve para patologias que não necessitavam de antibióticos, e muitas vezes também durante muito tempo, não é? Durante demasiado tempo. A questão que colocava aqui era a seguinte: há alguns fenómenos, efetivamente, de dispensa nas farmácias sem receita médica. Mas gostava de saber se não pode haver outros fenómenos, até de automedicação, que tenha a ver com as embalagens e com o número de comprimidos que vêm nas embalagens, e se não fazia sentido, no caso dos antibióticos, porque são instrumentos potentes, a dispensa ser feita em unidose, para evitar a sobremedicação e a automedicação, nomeadamente em comunidade. Depois, perguntar também o seguinte, sobre os orçamentos, o orçamento nomeadamente do programa. O Bloco de Esquerda ainda recentemente, sobre outro programa é verdade, mas ainda recentemente teve uma posição junto do Governo criticando algumas cativações que ainda possam existir na Direção-Geral de Saúde e que podem afetar a orçamentação dos programas. Eu gostava de saber se este programa em específico foi alvo de alguma cativação ou sofreu de alguma forma com cativação de verbas, isso faria sentido ou não? Suponho que dirão que sim, se sofreu com isso, mas se faria sentido ou não, no próximo orçamento haver essa descativação, à semelhança do que aconteceu para a maior parte das áreas da saúde, não é? E, portanto, a DGS também ficar livre de cativações. Sobre profissionais, enfim, o cenário que nos mostram os dados é que tem havido este ano um esforço grande para a contratação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Ainda ontem o Sr. Ministro da Saúde esteve aqui a dizer que há uma evolução líquida muito positiva nos últimos tempos, nos últimos meses. É óbvio que considero que considerarão também que é ainda muito insuficiente, tendo em conta aquilo que são os anos anteriores de degradação e de perda de profissionais. Isto releva, enfim, há uma evolução positiva, mas que é insuficiente, e creio que aqui as palavras do Sr. Deputado do PSD, que na sua última intervenção e anterior a esta, mostram preocupação, mas mostram também desconhecimento com os últimos 4 anos, onde houve uma degradação maior. Eu acho que aquilo que nós devemos fazer neste momento não é ignorar olimpicamente aquilo que foi, por exemplo, ontem dito pelo Ministro da Saúde, que reflete uma evolução positiva do número de profissionais, mas é juntar forças para que essa evolução continue, e nomeadamente para que haja enfermeiros, assistentes operacionais e médicos com dedicação exclusiva à área de controlo de infecções, porque aí sim é necessário, enfim, como disse, uma dedicação exclusiva a tempo inteiro, que neste momento não está a ser conseguida porque os hospitais não, entre aspas, dispensam os profissionais porque necessitam deles. E, portanto, o caminho será o de continuar esta evolução de contratação. E eu gostava também de agradecer por nos ter deixado essa nota de forma muito franca e aberta. Nem sempre nos, enfim, dizem de forma tão franca e aberta quais são os problemas na área, e com as perguntas que deixei, nomeadamente sobre o Unidos e sobre as cativações, dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós faremos, tudo faremos, estamos muito empenhados para que haja melhoria não só do programa, mas também nos hospitais, enfim, nos serviços de saúde, haver também a melhoria de profissionais e de dedicação e de horas dedicadas a esta área do controlo e da prevenção. Muito obrigado. Não concordamos, aliás, apresentamos um projeto de lei sobre isso, e o PSD como é que votou esse projeto de lei? Bem, foi sobre haver vaga obrigatória para todos os internos que querem prosseguir com a especialidade, e o PSD creio que votou contra. Aliás, a alteração foi feita pelo anterior governo, não foi? Mas a alteração foi feita pelo anterior governo e votou contra um outro projeto de lei. Pois é, senhores isso, deputados, é verdade, deputado, é ridículo vir para aqui falar como se não tivesse nada a ver com os últimos 4 anos.
Discutiremos essas questões e outras iguais nas próximas reuniões. Senhor doutor, para fechar aqui a nossa audição, faz favor.
Muito obrigado mais uma vez. Vou tentar ser o mais breve e conciso possível. Relativamente às metas, começou por ser referido, as nossas metas a 2017... independentemente da quantificação exata, que é na minha opinião, com todas as incertezas que temos em termos do que vamos, dos meios de que vamos poder dispor até 2017, a definição exata de percentagens é necessária, mas pode ser um esforço um bocadinho teórico. O que nós vamos querer seguramente é reduzir as percentagens de resistências, e nomeadamente a nível do Staphylococcus aureus medicino-resistente, que é emblemático. Vamos procurar controlar esta subida, que é uma subida mundial e europeia, a todos os níveis, desta percentagem de resistência aos carbapenemes em Klebsiellas. Não sei se será, penso que não é realista pensar que a 2017 podemos reduzir significativamente esta percentagem, mas se contivermos o aumento já é significativo e já é importante, e com certeza vamos ter que reduzir o consumo de antibióticos, nomeadamente o consumo de carbapenemas, já que das quinolonas estamos a reduzi-lo numa percentagem tão significativa que progressivamente a margem de redução vai se reduzindo. E, portanto, eu penso que estes três objetivos em termos de redução de resistências, a redução das infecções também, obviamente, da prevalência de infecções, nomeadamente das infecções que são alvo dos programas e também de outras infecções que hoje em dia ainda não monitorizamos, mas pretendemos monitorizar, nomeadamente há duas semanas atrás estivemos em Estocolmo para apanhar um pouco o comboio da monitorização europeia da infecção por Clostridium difficile, que pode ter algum significado ao nível dos nossos hospitais e queremos monitorizar também. Portanto, resumindo, reduzir as percentagens de resistência, reduzir as prevalências de infecção, e vamos ter já uma prova de fogo para o ano, que vai ser o próximo estudo de prevalência, que vamos ver se melhorámos relativamente ao estudo de 2012, porque o ECDC vai promover a nível europeu outro estudo para o ano, em 2017, e reduzir os consumos de antibióticos em termos globais e nos antibióticos mais geradores de pressões de resistências. E que estas reduções sejam nítidas, não sejam de décimas de percento ou de pontos percentuais, como se percebe. Relativamente aos recursos, de facto é verdade. Nós passámos de uma situação em que não podíamos admitir pessoas para uma situação em que podemos admitir pessoas, mas temos dificuldade em encontrar essas pessoas. E portanto, já que aqui estou num local privilegiado para esse efeito, eu peço para que se garanta de alguma forma que isto aconteça, porque eu neste momento posso dizer que na minha realidade concreta, e sei que noutras situações é igual, é-nos permitido contratar profissionais, mas nós não encontramos os profissionais para contratar. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado relativamente aos números das embalagens. Isso é uma questão que temos vindo a discutir e que, de facto, é um problema e que contribui para o uso excessivo de antimicrobianos. A solução mais óbvia seria a dispensa dos medicamentos em unidose. Segundo julgo saber, isso contraria um pouco a lei do medicamento, porque implica abrir embalagens e dispensar comprimidos não em embalagem fechada, o que a legislação atual não o permite. Mas eu penso que deveríamos criar condições para que num futuro próximo viesse a permitir. E enquanto não permite, podemos ajustar as dimensões das embalagens às normas de prescrição. Nós temos uma norma de duração de terapêutica antibiótica que temos apelado aos médicos para que cumpram e que, na generalidade das situações, recomenda durações de terapêutica antibiótica inferior àquelas que muitas vezes se praticam. E, portanto, se as embalagens fossem adequadas a essa norma, já se contribuiria e manter-se-ia a dispensa em embalagem, portanto não violando essa lei que existe neste momento, mas as leis podem ser ajustadas e progressivamente penso que deveríamos caminhar no sentido da unidose. Eu concordo com isso, porque era a forma das pessoas tomarem os antibióticos de que precisam e não acumularem antibióticos em casa para depois darem à vizinha e ao filho, ao primo, ao tio, etc. Pronto, concordo em absoluto com isso. Relativamente à pergunta sobre a cativação, e dado que me é perguntado diretamente, eu tenho que responder diretamente, a resposta é sim. Portanto, temos de facto, temos a verba cativada e que tem sido, não vou dizer que não tem sido feita alguma descativação em questões muito concretas, mas de facto está. Queria terminar, porque posso não ter respondido diretamente, e pegando ainda no assunto dos profissionais, eu posso dizer que, como disse a enfermeira Ana Paula, temos tido muito cuidado com a questão dos profissionais relativamente à limpeza, não só aos assistentes operacionais, que acho interessante a pergunta e que estou perfeitamente disponível para ponderar a inclusão de assistentes operacionais nas estruturas do controle de infecção. Relativamente ao pessoal da limpeza, o problema é mais grave por causa da rotatividade e da precariedade desses empregos. Portanto, as empresas de limpeza, nós fazemos um esforço enorme, porque é diferente a tarefa do assistente operacional e do profissional de limpeza. O assistente operacional normalmente limpa e descontamina as superfícies junto ao doente. O profissional de limpeza limpa e descontamina os espaços do hospital. E nós fazemos um grande esforço para formar o profissional de limpeza, que muitas vezes não tem formação da empresa de base, porque, como disse a enfermeira Ana Paula, grande parte dos casos, praticamente todos, é por outsourcing. As empresas de base não dão a formação suficiente. Nós fazemos um esforço enorme para chegarmos à conclusão, um mês ou dois ou três depois, quando vamos ao mesmo serviço, que não conhecemos ninguém, as caras são completamente diferentes, as pessoas, as que foram formadas, ou estão noutro sítio ou já não estão na empresa, e as pessoas novas que chegaram têm que ser formadas outra vez. É frustrante, numa área tão importante, andarmos a perder tempo desta... Não é perdido, é muito bem aplicado, só que depois é desperdiçado, porque vem tudo gente nova, passado um mês ou dois ou três, porque os outros já estão sabe-se lá onde, e temos que formar estes todos outra vez. Respondendo muito diretamente às duas medidas que me pede, que me propõe, que eu proponha, passo a expressão, empowerment das estruturas do controle de infecção a todos os níveis, começando pela Direção Nacional e acabando nas estruturas locais, que tenham que ser ouvidas e respeitadas nas medidas no que toca ao controle de infecção, e dotação de recursos. E não estou só a falar, não venho aqui pedir dinheiro. Venho dizer, claro que um orçamento diferente daria imenso jeito, não vou negar isso, era óbvio, mas recursos humanos são fundamentais. Portanto, empowerment e recursos são as duas medidas que precisamos que sejam, que nos ajudem a concretizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, e os seus colegas da equipa. Quero agradecer a presença, os esclarecimentos que deram. Penso que vão ser muito úteis até para o próximo processo. O processo legislativo que temos dos próprios grupos parlamentares, e que daqui sairão algumas iniciativas de certeza importantes para a saúde única que devemos ter. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E dava para encerrar aqui os nossos trabalhos.